Hoje, dar início à sessão. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Senhora Ministra, senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, peço às agentes da autoridade para abrirem as portas das galerias. Temos na ordem do dia um debate ao abrigo do artigo 125º do Regimento da Assembleia da República, com o Ministro Adjunto da Economia, sobre a interioridade. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Deputado António Costa da Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa da Silva, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A minha geração foi educada politicamente a discutir a dicotomia litoral e interior. Nós acreditamos no discurso que não se fez nada, não acreditamos nesse discurso. Na verdade, foram realizados esforços, durante muitos anos, no sentido de se corrigirem desequilíbrios. Nós não queremos estar sistematicamente a falar do passado, como alguns fazem. Ele existe, tem coisas positivas e negativas, mas nós queremos falar do presente e do futuro. Aliás, não é comparável a governação de um país tendo como base uma bancarrota, um memorando com a Troika e um conjunto de negócios ruinosos com o Estado, para um Estado, ou para um Governo, em concreto, em que tem todos os ventos favoráveis. O que nós estamos a fazer hoje aqui é avaliar o Governo e as políticas da interioridade do Sr. Ministro que está aqui. Por isso, perguntamos, quais são os resultados apresentados por este Governo para o interior? Mais população no interior? Não. Menos migrações? Não. Mais rejuvenescimento populacional? Não. Mais empresas no interior? Não. Mais emprego no interior? Não. Mais médicos especialistas no interior? Não. Mais enfermeiros no interior? Não. Mais investimento no sistema de saúde? Não. Mais hospitais? Mais centro de saúde? Nada. Nada de mais que o Governo nos possa trazer em relação ao interior. Novos equipamentos sociais, também não. Novas áreas empresariais, também não. Novas infraestruturas científicas e tecnológicas, também não. Aliás, basta ver a execução dos fundos comunitários para percebermos efetivamente, ao nível daquilo que são as políticas para o interior, para sabermos o nível desastroso que temos. Afinal, o que é que fez este Governo, para além de um conjunto de anúncios? Senhor Ministro, o PSD acredita que só se conseguem fazer políticas públicas.
Está já ultrapassou os dois minutos, de qualquer forma.
Estou a acabar, Sr.
Como
desconta
no seu tempo,
quase radicais. E o que é que o Sr. Ministro quer fazer em relação às mais frágeis? Aliás, o que é que o Governo pensa sobre esta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado António Costa Silva, obrigado pela sua pergunta. Tem razão, este é um momento de invertermos o discurso relativamente àquilo que vinha do passado sobre uma dicotomia entre litoral e interior. A questão do desenvolvimento territorial por completo no nosso país é talvez uma das questões mais prementes para o nosso futuro coletivo. Trata-se de aproveitar todo o potencial do nosso território. Trata-se também de oferecer melhores condições de vida num território que, para aproveitar esse potencial, precisa de pessoas. É por isso que definimos no programa de governo a coesão territorial como uma prioridade. É por isso que criámos, logo em dezembro de 2015, a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, que apresentou o Plano Nacional de Coesão Territorial, aprovado em outubro. É por isso que, em julho deste ano, revimos o Programa Nacional de Coesão Territorial, fazendo aprovar o Plano de Valorização do Interior. É por isso também que elevamos à categoria de Secretário de Estado o responsável pela valorização do interior, porque isso representa a aposta política do Governo na importância desta situação. Perguntou o Sr. Deputado pelos resultados destas ações. E eu dir-lhe-ei que A questão do desenvolvimento territorial completo do nosso país é uma questão de longo prazo. É uma questão que tem que ultrapassar o compromisso de apenas de um governo para se projetar nas próximas décadas. Nós temos um movimento de décadas de abandono do território. Temos também, como o Sr. Deputado referiu, tempo de melhorias e de investimento em infraestruturas, mas agora é o tempo de prosseguirmos a longo prazo numa estratégia de valorização. Perguntou por resultados. Sr. Deputado, olhe, desde logo, reabrir tribunais que foram encerrados. Desde logo, atrair 150 médicos através de contratos específicos para zonas de mais dificuldade. Criar novos centros de saúde.
O Ministro também já ultrapassou o tempo, mas pode tem mais
agora,
um pouco.
Começar agora o programa de ligação às grandes infraestruturas de transportes. E os centros tecnológicos, Sr. Deputado, dos 20 laboratórios colaborativos, 8 instalam-se no interior a valorizar os recursos endógenos do nosso território. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. António Costa e Silva quer ainda ter o uso da palavra para uma réplica. Faz favor.
Sr. Ministro, os resultados que apresenta são de facto pouquinho. Mas, e também este Governo, apresenta um conjunto de medidas que, de certa forma, são paliativos. Políticas estruturais não conhecemos nenhuma, Sr. Ministro. Políticas de fundo não conhecemos nenhuma. E, aliás, as políticas do Governo, de certa forma, são contraditórias, aquilo que o Governo anda a fazer. Vou-lhe dar alguns exemplos, Sr. Ministro. Substituição de comboios intercidades por regionais, no interior, por exemplo, no Alentejo. Estações encerradas, linhas encerradas. Cancelamento do Programa Nacional de Barragens, em 2016, foi este Governo. Sr. Ministro, transporte de doentes, uma situação calamitosa, sobretudo no interior. Encerramento, estamos perante 70 balcões da Caixa Geral de Depósitos que vão encerrar. Sr. Ministro, postos do CTT que estão a encerrar, sobretudo no interior, diz o Bloco de Esquerda, que é uma razia. Uma razia, diz o Bloco de Esquerda. Politécnicos no interior com menos estudantes. Sr. Ministro, esperamos que nos dê uma resposta efetiva sobre estas questões em concreto e se elas não são contrárias àquilo que o Sr. Ministro nos apresentou ainda há pouco. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto e da Economia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, volto a sublinhar, falou o tema específico das ferrovias. Este Governo está a levar a cabo o maior programa de investimento em ferrovias num século. Estamos neste momento, temos neste momento em curso o programa de eletrificação da ligação entre a Covilhã e a Guarda, que é absolutamente indispensável para podermos ter boas ligações ferroviárias no interior do país.
A modernização da linha da Beira para deixarem o Sr. Ministro responder. É impossível fazerem perguntas e depois não deixarem
ouvir
as respostas. Faz favor, Sr. Ministro.
O investimento que agora decidimos em novas carruagens, em novas locomotivas para material circulante para a CP, serve precisamente para repor um déficit de investimento que vem de há muito tempo. Déficit de investimento na ferrovia faz-se fazendo agora o investimento público que estamos a lançar decididamente. Falou o Sr. Deputado do encerramento de postos do CTT. Os CTT não são mais uma empresa pública. Os CTT foram privatizados numa opção que alguns questionam, mas esta é a consequência da privatização que foi decidida em seu tempo. Falou dos politécnicos do interior. Este Governo decidiu que a concentração de alunos no ensino superior nas universidades de Lisboa e Porto é um movimento que tem que ser contrariado. É preciso investir
para concluir,
no desenvolvimento das instituições de ensino superior no interior. E é isso, precisamente, que se tem estado a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Ao longo de vários governos, temos assistido a um conjunto de políticas que só agravaram os problemas da interioridade do país. Quem não se lembra do encerramento de serviços públicos? Quem não se lembra do agravamento das taxas moderadoras? Quem não se lembra da extinção de mais de 1 milhão de freguesias a nível nacional feitas em régua e esquadro? Quem não se lembra da imposição de portagens nas vias ex-secudes vias essas que eram um fator para o desenvolvimento do país, para a coesão territorial, para dirimir as assimetrias e desigualdades territoriais. Foi o PSD-CDS, no anterior governo. Senhor Ministro, mas o atual governo ainda não deu os passos considerados necessários. São necessárias políticas efetivas para ultrapassar os problemas de interioridade que temos tido e que foram, em grande parte, também responsáveis pelos terríveis acidentes que tivemos o ano passado no país e também este ano na Serra de Monchique e outras regiões limítrofes. Senhor Ministro, de facto, é preciso dar esses passos concretos e, por exemplo, as portagens nas executes contribuem para o atrofiamento do desenvolvimento económico e social das regiões do interior e também do Algarve, que também tem a sua interioridade. É necessário ter em conta os apoios a essas pessoas, é necessário levantar as portagens, é necessário cumprir uma promessa do atual Primeiro-Ministro, que antes das eleições legislativas, em 2015, admitiu levantar as portagens no Algarve devido à Estrada Nacional 125 e até reconheceu que é no cemitério. E também, a nível do interior, devido aos problemas de interioridade. Senhor Ministro, para quando o levantamento das portagens nestas vias que têm a portagem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro Adjunto e da Economia, Pedro César Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Encerramento de serviços públicos. De facto, o passado, com o abandono do território por parte das populações, levou a que algumas decisões públicas fossem feitas no sentido de diminuição de utentes. Devemos, portanto, encerrar serviços que já não são necessários. Não é essa a ideia deste Governo. A ideia deste Governo é que os serviços públicos não só ajudam a fixar populações, como, pelo contrário, em zonas menos densamente povoadas, tornam-se decisivos modelos diferentes de servir a população. A população está mais dispersa e os serviços públicos não só têm que se fixar nas cidades do interior, como, por outro lado, precisam de chegar às pessoas em modelos novos. É por isso que temos balcões móveis do espaço do cidadão que circulam por regiões do interior para precisamente chegarem às pessoas mais carenciadas. É por isso que estamos também, ao nível dos cuidados médicos, a desenvolver mecanismos de telemedicina para permitir um cuidado médico mais adequado nos locais onde não existe esse atendimento logo. Falou também o seu deputado na questão das portagens. As infraestruturas rodoviárias que foram desenhadas nos anos 90 e no início deste século para servir os territórios do interior foram desenhadas com a perspectiva de que o número de utentes que ali circulavam não era adequado para se poder fazer uma cobrança de portagens. Houve um governo que decidiu introduzir portagens nessas portagens. Nós estamos neste momento num movimento de diminuição do valor das portagens. Um primeiro movimento foi feito logo em 2016, com uma redução generalizada de 15% dos preços das portagens nas autoestradas do interior e, por outro lado, na diminuição em 30% ou 50% do valor das portagens para veículos das classes 2, 3 e 4, consoante se circulassem no período diurno ou no período noturno. Aquilo que agora deliberamos e vai entrar em vigor no próximo dia 1 de janeiro é uma redução adicional das portagens. Essa redução adicional das portagens vai incidir sobre os veículos de transporte de mercadorias que sejam de todas as empresas, mas também, mais particularmente, sobre os veículos de transporte de mercadoria das classes 2, 3 e 4 que circulem nessas autoestradas. É preciso reduzir os custos de contexto que as empresas situadas no interior sofrem por terem que transportar as suas mercadorias ou as suas matérias-primas a distâncias mais longas.
Obrigado. Muito obrigado. Tem ainda direito à réplica o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, efetivamente, essa redução de portagens, das taxas de portagens anunciadas pelo Governo, tarda e também não resolve o problema principal. Por exemplo, das vias do interior, são regiões que não têm vias alternativas adequadas, foram bastante penalizadas nos tempos mais recentes pelo desemprego, pela exclusão, pelas dificuldades que atingiram muitas pessoas e muitas empresas e, por exemplo, também no Algarve, os problemas são gravíssimos, Sr. Ministro. Vamos este ano, ao fim de dezembro, outra vez, no terceiro ano consecutivo, com mais de 10 mil acidentes rodoviários no Algarve, grande parte deles na Estrada Nacional 125. Isto é uma vergonha, Sr. Primeiro-Ministro. Isto não pode acontecer na principal região turística do país e uma via foi paga, essencialmente, com dinheiros comunitários. E já agora, Sr. Ministro, é necessário que o Sr. Primeiro-Ministro honre a palavra dada. A palavra dada deverá ser palavra honrada. O Sr. Primeiro-Ministro reconheceu que a Estrada Nacional se deve ficar no cemitério, admitiu levantar as portagens e também admitiu levantar no interior. Sr. Ministro, de facto, é necessário cumprir essa palavra, é necessário levar, efetivamente, desenvolvimento a essas regiões, é necessário levar mais qualidade de vida a essas pessoas, é necessário facilitar a mobilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dê a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem razão. Esse movimento de redução das portagens é um movimento importante. Nesta fase, o Governo decidiu atender a uma questão crítica. Se queremos atrair investimento que crie emprego e que retenha populações, é necessário que as empresas que possam investir em territórios do interior não enfrentem custos de transporte que as coloquem em situação desvantajosa relativamente às empresas que se situam no litoral. Isto significa que, a partir de 1 de janeiro de 2019, as empresas que precisem de utilizar o transporte terão os seus custos de portagem abaixo daqueles que se situam nas autoestradas do litoral. Queria também dizer outra coisa. É verdade que nós temos que ter uma grande preocupação com a sinistralidade rodoviária. É verdade que circular em boas vias reduz a sinistralidade rodoviária. Mas também é verdade que, como o Sr. Deputado bem sabe, o Governo fez também agora, e começou e já está em funcionamento, um esforço de manutenção e de modernização da Estrada Nacional 125, precisamente para compensar aquela falta de investimento que se tem verificado nas infraestruturas rodoviárias durante os últimos anos e que afetou particularmente uma via tão crucial para o Algarve como é a Nacional 125. Muito obrigado.
Obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, para o CDS o interior é uma prioridade e por isso mesmo propusemos nesta casa a criação de uma comissão independente para estudar medidas para a melhor fiscalidade para o interior, que aliás foi chumbada pelo PS e pelos partidos que apoiam o Governo. Fizemos o nosso caminho e para a semana teremos aqui um debate com medidas de fiscalidade para o interior. O Governo, Sr. Ministro, definiu também como prioridade, no início do seu mandato, a valorização do interior. Criou a unidade de missão em 2016, desenvolveu um plano para a coesão territorial. Aliás, muito curiosamente, a coordenadora desse plano de coesão, da unidade de missão que desenvolveu esse plano de coesão, demitiu-se no final desse plano por sentir, palavras dela, falta de apoio político para implementar as medidas que ela tinha desenhado. E depois, Sr. Ministro, com os fogos, o Governo transferiu a unidade de missão para a valorização do interior para Pedrógão Grande. E o interior, que era tão importante para o país, passou a resumir-se à região de Pedrógão. Todo o resto do interior do país ficou órfão. Porque, Sr. Ministro, aliás, na altura, o então coordenador para a unidade de missão, que é o atual secretário de Estado, disse, cito, não tinha condições nem meios para assumir a responsabilidade na recuperação das zonas afetadas pelos fogos de outubro, afirmou hoje o coordenador deste grupo de trabalho. Ora, Sr. Ministro, então o que eu pergunto é, o Sr. Ministro acabou aqui de dizer que a constituição de uma Secretaria de Estado para a Valorização do Interior foi uma promoção do interior e um sinal da importância que o Governo dá ao interior, e o que lhe pergunto, Sr. Ministro, concretamente é o que é que vai mudar no interior do nosso país com esta mudança e o que é que vai acontecer à unidade de missão para a valorização do interior?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. De facto, a Unidade de Missão de Valorização do Interior foi uma estrutura pensada para poder coordenar a ação governativa relativamente ao interior. Foi sob a égide da Unidade de Missão que se aprovou o Plano Nacional de Coesão Territorial. Falam do Plano de Coesão Territorial como uma espécie de coleção de medidas avulsas que as várias áreas governativas devem fazer. Mas, na verdade, o que o plano é, agora revisto em julho deste ano como Plano de Valorização do Interior, é um conjunto articulado de medidas para servir três objetivos muito claros. Em primeiro lugar, combater o problema da demografia e do envelhecimento nos territórios do interior. A aposta do plano é que é necessário, para esse efeito, atrair investimento que crie emprego, que fixe populações. As pessoas vão atrás dos empregos. É por isso que lançamos linhas dedicadas no âmbito dos fundos europeus no Portugal 2020, exclusivamente aos territórios do interior. O nosso objetivo é que, até final do Portugal 2020, possamos ter 1.700 milhões de euros de investimento privado exclusivamente dedicado aos territórios do interior. Já na próxima semana, vamos fazer aprovar as candidaturas aos programas Repor e Atrair, especificamente lançados para territórios do interior. São centenas de milhões de euros de investimento privado que se vai instalar em territórios do interior, ou repondo capacidades, ou diversificando a base económica destes territórios, criando muitas centenas de postos de trabalho. Mas falou-me também da importância da criação de um lugar de secretário de Estado da Valorização do Interior no nosso governo. Eu acho que ele corresponde precisamente à elevação do nível político da importância deste tema. E eu espero sinceramente que esta ideia de elevar a valorização do interior como objetivo transversal, com uma presença no governo, não seja uma decisão que dura o prazo desta legislatura, mas que possa definitivamente, para o futuro, continuar a ser a aposta de outros governos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, não sei se ainda quer replicar. Faz favor, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ficámos a saber que passámos de um conjunto de medidas que constavam do Plano Nacional para a Coesão Territorial para agora um conjunto de medidas propostas pela Secretaria de Estado para a Valorização do Interior. E, portanto, passamos de anúncios de medidas para anúncios de medidas e o interior continua na mesma. A demografia, aliás, o pacote da demografia que o CDS aqui apresentou foi chumbado pela maioria de esquerda e, portanto, de facto, não percebemos. Continuamos à espera e é sempre para amanhã, e o interior continua sempre igual. O Sr. Ministro não me respondeu o que é que ia acontecer à unidade de missão, mas eu, Sr. Ministro, atrever-me-ia a dizer-lhe que tivemos uma unidade de missão para a valorização do interior que desenhou um conjunto de medidas, um conjunto de programas e agora parece que não temos uma unidade de missão, temos a demissão da unidade do interior, é aquilo que nos parece que vai acontecer.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado.
Tem direito à réplica, o Ministro.
Peço desculpa. Tem direito à réplica.
O Ministro tem que responder a mim.
Sr. Secretário de Estado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Era a resposta...
Tem toda a razão. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, tem que haver a resposta do Sr. Ministro Adjunto e da Economia. Faz favor, Sr. Ministro. Sra. Deputada Patrícia Fonseca esperava ansiosamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca merecia uma resposta, quanto mais não seja pela consideração que me deve. Eu queria lhe dizer que não se pode falar em extinção da UMVI. Aquilo que está em causa é, pelo contrário, a elevação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior à categoria de uma Secretaria de Estado. E, portanto, peço-lhe desculpa, não brinquemos com palavras. Isto é, de facto, uma elevação da importância política do tema da valorização do interior no âmbito do Governo. Não acaba tudo. Mas queria lhe dizer o seguinte. Aquilo que está em causa, precisamente, é nós termos a capacidade acrescida e o peso político reforçado para que a execução das medidas, que são medidas transversais a toda a administração pública, que são medidas que implicam, por exemplo, a cooperação mais estreita com Espanha ao nível da cooperação transfronteiriça, isso tem que ter um reforço do peso político para que a execução do plano, que está muito adiantado, possa ainda ter efeitos. Queria dizer mais uma coisa. É ilusório pensar que qualquer política de desenvolvimento do interior,
a recuperar algumas décadas de atraso e de abandono demográfico destes territórios, pode ter efeito no prazo de uma ou duas legislaturas. As medidas que estamos a tomar, que criam emprego, que atraem populações, que valorizam o capital natural dos territórios do interior, são medidas que têm que ser prosseguidas consistentemente ao longo do tempo para este visível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, é a vez do Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, num debate sobre a interioridade, importa fazer um retrato de décadas política de direita em que se cozinhou a desertificação, o despovoamento, os déficits estruturais do país. Décadas marcadas pela destruição de milhares de postos de trabalho, destruição de mais de 400 mil explorações agrícolas, encerramento de centenas de serviços públicos e serviços desconcentrados do Estado, a ausência de investimento público atempado que suportasse o desenvolvimento. Defender o interior e o mundo rural, Sr. Ministro, só é possível se seguirmos uma política alternativa de defesa da agricultura familiar, de criação de emprego, de reforços de serviços públicos, de desenvolvimento regional. Só assim poderemos criar condições de vida para os que lá vivem. Até agora o caminho tem sido outro. O caminho tem sido o do abandono, do despovoamento, do aumento das desigualdades territoriais. Sr. Ministro, se há coisa que os incêndios nos vieram colocar a nu, não só foram as fragilidades do mundo rural e do interior, mas provaram, acima de tudo, o quão errada estava a política seguida pelos sucessivos governos, que não serve o povo nem o país, com o qual este governo ainda não rompeu. O Sr. Ministro sabe que para desenvolver o interior, propaganda e anúncios não chegam e há que passar, como o Sr. Ministro já aqui reconheceu hoje, das palavras aos atos. É a valorização do interior, é a valorização do interior que não se consegue sem estruturas públicas indispensáveis à vida das pessoas. A valorização do interior não se consegue com as regras da PAC impostas a Portugal. A valorização do interior não se consegue se não se concretizar respostas já aprovadas e que tardam em se concretizar, como aquelas que derivaram dos trágicos incêndios de 2017. A valorização do interior não se consegue se continuar por concluir casas de primeira habitação e não há qualquer resposta para as segundas habitações e também se não se forem dados efetivos apoios ou perda de rendimento. Por isso pergunto, Sr. Ministro, que investimentos públicos está o Governo disposto a fazer para reduzir as assimetrias regionais? Para quando a efetiva concretização do Estatuto da Agricultura Familiar?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Investimento público é, obviamente, uma condição essencial também em qualquer política de desenvolvimento. É por isso, aliás, que temos grandes programas de investimento, quer na ferrovia, quer nas infraestruturas rodoviárias, quer nos serviços públicos. Mas o Sr. Deputado levantou uma questão que, para mim, é absolutamente essencial, que tem a ver com o território rural do nosso país. Nós temos que atrair investimento para criar empregos, para reter populações. Esse investimento produtivo, que vai diversificar a base económica, tenderá a instalar-se em regiões do interior onde existe a maior concentração populacional. Mas o grande problema, o segundo grande problema que temos que contrariar, é o problema do abandono do território rural. E isso só se consegue, de facto, com o apoio à agricultura, que nos territórios de menor aptidão agrícola pode ainda fazer um grande impacto na ocupação do território. Gostava de lhe referir duas coisas a esse propósito. Por um lado, nós temos, no âmbito da reforma da floresta, temos que agora encontrar novas formas de apoio à atividade silvícola, à atividade florestal. Aprovámos já, neste Parlamento, um regime de apoios fiscais à produção florestal. Vamos propor... Está proposta na proposta de lei de Orçamento de Estado novos apoios e novas contribuições que possam apoiar o investimento na floresta. Vamos lançar, pela primeira vez no nosso país, programas de longo prazo para apoio à florestação com espécies de crescimento lento, conjugando fundos do PDR 2020, no apoio à reconversão e à florestação com espécies de crescimento lento, e apoios do Fundo Ambiental que permitam a longo prazo apoiar os produtores florestais que diversifiquem a produção. Temos que conjugar isso também
com um esforço muito grande ao nível da silvopastorícia. Temos que redesenhar as políticas do futuro para permitir o apoio, quer à silvopastorícia, quer a outras atividades do território rural, quer também à pequena agricultura familiar. Estes apoios são decisivos para termos uma paisagem rural tratada. A paisagem rural portuguesa é uma paisagem humanizada, mas precisa para isso ter
para
pessoas,
concluir, senhor,
e para
ministro,
isso as pessoas têm que ter rendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado João Dias, tem ainda o uso da palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, admitiu aqui, efetivamente, aquela que também é a preocupação do PCP relativamente ao mundo rural e ao interior, que é o problema do abandono. De facto, o nosso país, pela sua estrutura, até poderemos dizer que todo ele seria um país litoral. É bastante curta esta faixa, é bastante reduzida. E não se compreende estas assimetrias. Aliás, compreende-se só pelas sucessivas políticas que foram sendo implementadas. Mas o Sr. Ministro vem falar aqui de novas formas de apoio à silvicultura e à floresta. Também temos que lhe dizer uma coisa. Também é necessário apoiar as estruturas do Estado, os serviços públicos do Estado, nomeadamente do Ministério da Agricultura, para que por aí se possa também apoiar os produtores. É decisivo que o Ministério da Agricultura possa ter recursos humanos e meios técnicos suficientes para poder apoiar efetivamente a agricultura. E dizer-lhe mais, Sr. Ministro, se Pedroga os incêndios foram uma catástrofe, os incêndios de outubro de 2017 foram... É caótica. A situação complexificou-se mais agora ainda com a questão da tempestade Leslie. Também saber se vamos passar das palavras aos atos e vamos efetivamente criar condições para apoiar estas pessoas que já foram prejudicadas por duas vezes consecutivas.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, o desenvolvimento do mundo rural também vai precisar de um reforço dos quadros do Ministério da Agricultura e da Presença Local. Gostava de lhe salientar, aliás, que já no ano passado se aprovou aqui no Parlamento e tem estado a ser executado um reforço muito grande dos efetivos que estão adstritos à atividade florestal e à prevenção e combate de incêndios. Nós decidimos a criação de 79 equipas de intervenção permanente nos municípios mais prioritários de risco de incêndio, 100 equipas de sapadores florestais para poder ajudar a isso, o reforço em 600 militares do Grupo de Intervenção e Proteção e Socorro da GNR, o reforço também da Força Especial de Bombeiros. Mas precisamos, de facto, de um grande reforço dos quadros do Ministério da Agricultura, particularmente aqueles que tratam do território rural, não apenas da proteção da natureza, mas diria eu, de todo o acompanhamento do território rural não agrícola. É por isso que no próximo Conselho de Ministros, dia 25 de outubro, onde vamos estar a aprovar um conjunto de medidas relativamente à floresta, vamos também aprovar a reforma da Lei Orgânica do ICNF. Essa reforma da Lei Orgânica do ICNF, que será depois do dia 25 colocada também à discussão dos vários intervenientes, vai prever um reforço muito significativo dos quadros e das chefias.
Obrigado, Sr. Ministro, peço para concluir.
Muito obrigado.
Obrigado. Senhora deputada Elisa Apolónia, do Grupo dos Verdes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu julgo que nós precisamos todos ter muita consciência que esta falta de coesão territorial, estas assimetrias regionais que acontecem no nosso país, não caíram do céu de surpresa. Foram consequências de políticas muito concretas de sucessivos governos, de desinvestimento no interior do país, e que deram este resultado que todos conhecemos. Em termos discursivos, todos os governos têm tido uma enorme preocupação com o interior do país. Quando vai à matéria concreta, ao investimento concreto, à decisão concreta, as decisões acabam sempre por fomentar essas assimetrias regionais. Sempre que um governo encerrou uma escola no interior do país, encerrou uma unidade de saúde, sempre que um governo encerrou um posto da GNR, encerrou uma linha ou um ramal ferroviário, contribuiu justamente para retirar potencial de desenvolvimento às zonas do interior do país. Eu acho que essa consciência é preciso tê-la muito clara. E por isso eu fico muito admirada com algum discurso do PSD e do CDS, parece que não tiveram responsabilidade nenhuma nesta matéria, quando tiveram uma brutal responsabilidade no esquecimento do interior do país, mas também sucessivos governos do PS. Não se escapam também, naturalmente, dessa responsabilidade. Agora vamos ver uma coisa. Nós temos conhecimento muito concreto do fenómeno das alterações climáticas. Há estudos concretos sobre o interior do país e designadamente a Zona Sul. E qual é a grande aposta designadamente ao nível da agricultura? Culturas intensivas, super intensivas, que têm efeitos concretos no esgotamento de solos e, portanto, nós não estamos a promover uma adaptação ao fenómeno das alterações climáticas, que é um objetivo que todos deveríamos ter. Portanto, estamos a fazer coisas ao contrário. Por exemplo, uma matéria que é muito cara aos verdes, e que nós, que é a ferrovia, e que nós consideramos que devia haver uma aposta muito mais grossa, de facto, por parte do governo. Nós já aqui temos levantado a questão da linha do leste, de resto, por via dos verdes, essa questão foi solucionada nesta legislatura, a reposição do transporte diário de passageiros na linha do leste. Mas, Sr. Ministro, há necessidade efetiva de ligar a estação de Porto Alegre à zona industrial, de modo a permitir justamente potenciar essa zona industrial. Estamos a falar de criação de emprego, de instalação de empresas, de modo a promover uma aproximação à futura linha Sinescaia. Isto são visões estratégicas. Por exemplo, como é que é possível não haver uma ligação direta Lisboa-Beja? Como é que é possível este governo não dar prioridade à eletrificação Casa Branca, Beja e depois à ligação Funcheira, de modo, de facto, a potenciar esta mobilidade, esta capacidade de mobilidade das populações e de ligação do território? São, de facto, visões estratégicas.
Senhora Deputada, tenho que terminar.
E pronto, e com esta visão estratégica e também só mais esta, do apoio à agricultura familiar, que é determinante.
Obrigado, senhora.
Porque nós temos uma PAC que tem liquidado a nossa atividade produtiva, que desliga os apoios da efetiva produção, nós precisamos de apostar na agricultura familiar. É potencial que estamos a dar ao interior e às jovens famílias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto da Economia, Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Eloísa Apolónia. Fez bem em recordar a questão das escolhas que se fazem. Quando fazemos um discurso sobre o interior e temos estratégias, depois as questões colocam-se quando temos que tomar decisões concretas. Decidimos encerrar tribunais ou decidimos reabri-los? Decidimos encerrar centros de saúde ou decidimos reforçá-los? São estas as escolhas que temos que fazer. Também temos que fazer escolhas quando criamos novos serviços públicos. Nós criamos uma empresa pública florestal que está agora a iniciar a sua atividade, cuja sede é em Figueirão dos Vinhos. Nós instalamos a sede da Agência para a Gestão Integrada do Sistema de Fogos Rurais na Lausanne. Nós vamos instalar o gabinete do Sr. Secretário de Estado para a Valorização do Interior em Castelo Branco. Vamos instalar na Lausanne o Centro de Competência das Florestas. Isto são sinais, mas são também medidas concretas de criação de emprego e de fixação de pessoas qualificadas. Mais importante que isso, diria eu, é o investimento muito grande que estamos a fazer nos centros de inovação tecnológica e nos laboratórios colaborativos no interior. Porque nós precisamos, ao mesmo tempo, de ter conhecimento que valorize os recursos endógenos das várias regiões do nosso país, em Bragança, em Castelo Branco, na Covilhã, em Vila Real, e também criar emprego científico, porque esse também qualifica as cidades médias do nosso país. Tem também muita razão quando fala da questão da agricultura familiar. É por isso que este Governo aprovou um Estatuto da Agricultura Familiar e temos que encontrar os meios, para reforçar os apoios à agricultura familiar no próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia. Queria, finalmente, falar da questão da agricultura intensiva e do Plano Nacional de Regadio. Um dos problemas com que o país se debate é precisamente com a escassez de água. E nesse sentido, as alterações climáticas colocam-nos desafios muito importantes. O regadio é uma forma de usar racionalmente a água. É uma forma de economizar a água que a agricultura consome e é por isso que é importante continuarmos a apostar no regadio. Portanto,
consciente da importância da agricultura familiar, também temos a ter a consciência da importância de utilizar bem os nossos recursos hídricos, quer do ponto de vista da sua poupança, quer do ponto de vista do seu aproveitamento para a melhoria da produtividade agrícola. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A senhora deputada já não tem direito à réplica, porque já não tem tempo para replicar. Tem a palavra a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro Adjunto da Economia, Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, caras e caros deputados, permitam-me, ao abrir, uma palavra de saudação a um e outro membros do Governo pelas novas responsabilidades que assumiram, deixando muito clara a importância que o Governo atribui à valorização do interior, desde logo à valorização do território, continuando a apostar num território mais coeso, mais competitivo, mais sustentável, mais conectado e mais colaborativo. Objetivos bem expressos na revisão do Plano Nacional de Coesão Territorial. O Governo Socialista comprometeu-se e está a cumprir, o que enerva muito o PSD e o faz agitar. Pena foi que, quando foi Governo, não tivesse dado a atenção devida a estes territórios. Senhor Ministro, depois de implementadas cerca de centena e meia de medidas que inicialmente estavam previstas, decidiu o Governo, no seu Conselho de Ministros Extraordinário de 14 de julho, juntar-lhe mais 62 novas medidas, de onde gostaria de destacar o Programa-Chave na Mão, o alargamento da rede dos centros de competências TIC, o reforço dos benefícios fiscais contratuais, o reforço dos benefícios fiscais ao investimento, o apoio a iniciativas de revitalização do comércio, a redução ou isenção de taxas para as indústrias que se fixem neste território, o fomento da animação turística, o investimento nas acessibilidades rodoviárias, proximidade, entre tantas outras. Senhor Ministro, estamos perante uma aposta feita por um Governo que continua comprometido com o interior e o Orçamento de Estado para 2019 retrata isso mesmo. Portanto, pergunto-lhe o que pode partilhar connosco dos eixos referentes ao investimento e aos incentivos a desenvolver a curto prazo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro Adjunto da Economia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Maria de Luz Rosinha, muito obrigado pela pergunta que me faz. Volto àquilo por onde comecei. Fixar populações, atrair populações. É preciso para isso atrair investimento que crie emprego. As pessoas vão atrás do emprego. Ao criar condições para a criação de empregos, a instalação de unidades produtivas que valorizem ou diversifiquem a base económica das regiões do interior do país, é necessário dispormos das ferramentas adequadas. É preciso também ser capaz de promover interna e externamente as potencialidades dos territórios do interior, das regiões e das diversas cidades, a sua vocação diversificada, para que investidores que estejam a ponderar uma decisão de investimento sejam capazes de ir para aí. E nesse sentido gostava de referir três aspectos. Em primeiro lugar, ontem mesmo o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que cria e regulamenta o Programa de Captação de Investimento para o Interior. O Programa de Captação de Investimento para o Interior, este diploma, contém essencialmente duas vertentes. Uma que tem a ver com a promoção externa dos territórios do interior. Agrega as agências públicas que captam investimento, como o IAPMEI, a AICEP, mas também a nossa rede consular e outras instituições internas, no sentido de conseguir promover articuladamente oportunidades de investimento no interior do país. Identifica as necessidades, identifica as potencialidades e depois esta informação é utilizada pela nossa rede de promoção externa, que tanto sucesso tem tido nestes três anos a captar investimento externo, para também ajudar mais estruturadamente a atrair investimento para o país. A segunda nota deste programa é precisamente a simplificação de procedimentos administrativos para os projetos de investimento no interior que tenham características que justificam essa simplificação. Finalmente, gostava de chamar a atenção que apenas esta estruturação da atuação da administração pública não é suficiente. É preciso termos os instrumentos financeiros que apoiem as decisões de investimento.
E é por isso que, como já referi, na reprogramação de Portugal 2020, pretendemos que os fundos sejam dirigidos especificamente aos territórios do interior, numa proporção de 33% do potencial total de apoio ao investimento privado até ao final do quadro comunitário, mas também as diversas propostas em matéria de benefícios fiscais ao investimento na interioridade, que constam da proposta de lei do Orçamento de Estado. O reforço e majoração dos apoios no âmbito
concluir,
dos contratos fiscais
de
investimento, o reforço do regime fiscal de apoio ao investimento e o reforço da dedução por lucros retidos e reinvestidos. São ferramentas poderosas que justificam a ponderação mais aturada
muito do obrigado,
investimento senhor. No interior.
Obrigado, Ministro. Para uma réplica tem a palavra a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, não prescindo. Muito bem, então passamos ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Quem anda já há muito tempo a pensar e a debater estas questões da interioridade, Sr. Ministro, está muito cansado já de boas intenções, de boas palavras, de bons discursos. Estamos todos fartos disso. Desculpe lá que use esta expressão. E por isso, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro bem podem vir aqui ao Parlamento pregar com a criação de unidades de missões, com os planos nacionais de coesão territorial, com a criação de uma Secretaria de Estado para a valorização do interior, porque tudo isso, Sr. Ministro, com exceção da Secretaria de Estado, já foi testado. A maior parte dessas medidas já foram testadas e não produziram nenhum resultado, ou pelo menos não produziram o resultado desejável. E, portanto, o que o Sr. Ministro, e não me leva mal que lhe diga isto, aqui vem dizer, aqui vem anunciar, é uma desgarrada. São mesinhas, são migalhas, se quiser é um mercadinho. É um mercadinho. O interior, geralmente, nesta altura do orçamento, está em leilão. Está em leilão, é ver quem dá mais. Uma medida daqui, outra medida dali, para ver se as coisas se acomodam e se silenciam. Mas não é assim que o problema se resolve, Sr. Ministro. Estas questões são tão vastas, tão profundas e tão graves que não se resolvem com o melhoral, que não faz bem nem faz mal. E o que o Governo aqui vem fazer é dar um melhoral a todo o interior do país para fingir que está a fazer alguma coisa. Mas aquilo que eu acho que é importante sinalizar é que isto só lá vai com uma terapia de choque. Com coragem, com arrojo, com vontade política férrea de dar a volta a esta questão numa missão assumida por todos os partidos. Partilhada e assumida por todos os partidos. E por isso, Sr. Ministro, eu aconselho a rever-se num documento que é um denominado documento para o movimento do interior, que apresenta várias medidas e que, curiosamente, o Sr. Ministro, relativamente à desconcentração de serviços, não faz nenhuma reflexão. E por isso eu lhe sugiro que aproveite a embalagem da criação desta Secretaria, da sede da Secretaria de Estado, em Castelo Branco, e pense o que é que poderá fazer, por exemplo, com o ICNF, o ICNF das Florestas, que está sediado em Lisboa. O IFAP da Agricultura está sediado em Lisboa. Até o Comando-Geral da GNR, que trata de questões territoriais de zonas mais rurais, está sediado em Lisboa. E, portanto, eu termino já, Sr. Presidente, fazendo um desafio ao Sr. Ministro, para que não andemos aqui a enganar-nos todos uns aos outros e para que tudo não passe de uma ilusão, Sr. Ministro. O senhor tem esta responsabilidade porque a quis assumir. Foi e é Ministro da Economia. E, por isso, tem que fazer o favor de convocar e convidar todos os partidos para se sentarem à volta de uma mesa e para arranjarem soluções sistémicas e integradas para este assunto. Marque, por favor, o dia, a hora e o local.
Obrigado,
o PSD lá estará para ajudar Portugal. Muito obrigado.
Tem a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem razão, Sr. Deputado. Isto são décadas a discutir-se este tema e são décadas sem grande inversão. Mas eu quero ser justo. Eu tenho a convicção que os últimos governos não decidiram abandonar o interior. Eu tenho a convicção que os governos do passado fizeram até bastante investimento e bastante despesa pública no interior. Fizeram estradas, fizeram equipamentos sociais, fizeram equipamentos desportivos, fizeram uma série de investimentos em infraestruturas físicas com que, eu imagino eu, era para precisamente valorizar o interior. O problema mais sério que nós temos, no entanto, é outro. É que essas decisões não foram suficientes para inverter um ciclo migratório. É por isso que nós precisamos de inverter a estratégia e foi isso que precisamente se fez neste Governo com as opções estratégicas no programa de Governo. É por isso que a grande importância que é dada é, em primeiro lugar, à criação de emprego. Trabalhar no sentido de atrair investimento criador de emprego e diversificar a base económica é uma mudança estratégica e estes resultados que estamos a dar nestes 3 anos, 1.800 milhões de euros de investimento privado nos territórios definidos como territórios do interior através da majoração dos apoios. Mais 1.700 milhões através de linhas dedicadas para o futuro. A questão dos apoios fiscais. E já agora, Sr. Deputado, quando fala de estratégias que correram mal, eu diria o seguinte, uma das decisões mais negativamente impactantes sobre a possibilidade de atrair investimento para o interior foi uma decisão que foi tomada em 2011, a propósito, quando se aprovou a Lei do Orçamento de Estado para 2012, este Parlamento, com os votos de algumas bancadas, acabaram com os benefícios fiscais à interioridade. Nós estamos agora a tentar repor aquilo que vem. Isto é que são escolhas. Escolhas é encerrar tribunais, é acabar com benefícios fiscais à interioridade. Portanto, aquilo que lhe quero dizer, finalmente, é o seguinte. As propostas do movimento pelo interior foram avaliadas e ponderadas pelo Governo.
Para concluir,
muito daquilo que está no programa de valorização do interior é precisamente a beber nas propostas do movimento pelo interior. Na questão da criação de novos serviços públicos, na questão dos apoios à fixação de funcionários públicos no interior, há propostas feitas na proposta de lei de orçamento de Estado e também na valorização das instituições de ensino superior nos territórios do interior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Está inscrito o Sr. Deputado Pedro Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para uma pergunta. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, nós registamos as intenções do Governo no sentido de inverter a situação desta dicotomia entre áreas metropolitanas, entre litoral e o resto do país. Registamos iniciativas no sentido de novos benefícios fiscais, de procura de captação de investimento para o interior, de criação de emprego. Pensamos que é, de facto, uma tentativa de mudança do discurso relativamente ao interior, mas, Sr. Ministro, sabemos que nada disto resulta se não criarmos condições nos territórios para que estas coisas resultem efetivamente. Precisamos de criar condições económicas, sociais, de prestação de serviços públicos, de modo a que os apelos para investimento no interior tenham resultado, para que os apelos para a criação de emprego no interior tenham resultado, porque não basta fazer apelos, porque ninguém quer viver no interior, aliás, percebe-se o êxodo que tem havido, precisamente quando não tem condições para viver no interior. E essa é a primeira questão que tem que ser colocada, Sr. Ministro. Eu vou dar 2 exemplos, não tenho tempo para muito mais. Primeiro, o Sr. Ministro sabe que há concelhos do interior em que as famílias não conseguem ainda que os seus filhos frequentem nos seus locais de residência toda a escolaridade obrigatória e ficam às pensas das famílias terem que deslocar os seus filhos para fora. Ora, isto é uma situação inadmissível no nosso país, num país que quer, que incentiva a que as pessoas cumpram o serviço, o ensino obrigatório. Mas vou-lhe dar outro exemplo, Sr. Ministro, o caso que está a passar com as estações dos CTTs. Percebemos hoje que, tendencialmente, só vão ficar abertas as estações CTT que tiverem bancos. Passamos de 600 para 200. Quer dizer que na esmagadora maioria dos distritos do país, onde há distritos com 10, 15, 20 municípios, vamos passar a ter duas ou três estações dos CDTs também. São exemplos concretos que isto não pode acontecer. Não pode haver apenas retórica de apelos a desenvolvimento sem que se criem condições de desenvolvimento no território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto da Economia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão dos serviços públicos no interior é absolutamente decisiva também nisto. Nós temos, aquilo que definimos como territórios do interior, tem cerca de 2 milhões de habitantes. Essa população está mais ou menos estável desde o início deste século. Mas isto conseguiu-se muito graças ao prolongamento da esperança de vida. O que significa que nós temos hoje um interior muito diversificado, com algumas cidades que são polos universitários, que atraem empresas industriais, empresas do setor agroalimentar, atividade agrícola, mas depois temos muita população dispersa e envelhecida. Fazermos todas estas pessoas são nossos concidadãos e merecem a mesma qualidade de serviços públicos que o Sr. Deputado ou eu próprio. E nesse sentido, temos que perceber que levar serviços públicos a populações dispersas e cada vez mais carenciadas é um desafio muito significativo. É por isso que nós temos que assumir que a forma de assegurar os serviços públicos em territórios com baixa densidade populacional não pode ser a forma que nós temos nas grandes cidades ou mesmo nas cidades médias. É diferente ter um centro de saúde que tem 5 mil utentes num raio de 500 metros ou esses mesmos 5 mil utentes estarem dispersos num raio de 10 quilómetros. E, portanto, nesse sentido, a forma como organizamos a nossa resposta de serviços públicos tem que ser diferente. Dou-lhe alguns exemplos. Este governo decidiu manter em funcionamento 400 turmas do ensino secundário com menos de 21 alunos, ao contrário daquilo que seria o rácio definido na lei. Isto tem permitido que alunos de territórios menos densamente povoados continuem a frequentar a sua escola em locais mais próximos do seu local de trabalho. Mas quando mesmo isso não é possível, nós temos que assegurar bons transportes escolares. Às populações mais frágeis, mais envelhecidas, mais carenciadas de cuidados médicos ou de proteção social, nós temos que arranjar soluções de mobilidade e de atendimento diferente. Por exemplo, lançámos uma experiência piloto no Pinhal Interior, que passa por equipas móveis de apoio médico ou psicológico que andam precisamente a circular pelos territórios para dar esse atendimento. Isto é uma situação que nós temos que estar conscientes que vai ser cada vez mais importante. Eu estou convencido que nós vamos conseguir manter a população nos territórios do interior, concentrando-a em núcleos
urbanos,
Sr.
Ministro,
mas vamos ter provavelmente ainda muitos anos temos de tratar de populações que estão mais dispersas e que precisam de uma resposta mais eficaz, mais satisfatória, mesmo que ela seja mais dispendiosa. Muito obrigado.
Deputado Pedro Soares, deseja uma réplica, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço as respostas. Queria apenas introduzir um novo elemento neste debate. É que ainda não falámos de descentralização. E, no nosso ponto de vista, quem sabe do interior são as populações que vivem no interior. Esta ideia de que o Terreiro do Paço pode decidir e conhece todo o interior e decidirá em função dos interesses do Terreiro do Paço para o interior, parece-nos que tem que ser invertida também. E nessa perspectiva, no nosso ponto de vista, descentralização não é municipalização. Eu compreendo que o Sr. Ministro tenha dificuldade em falar de medidas que sejam geradas a partir do próprio interior para o desenvolvimento do interior, porque efetivamente não há órgãos capazes de o fazer. Não há órgãos com legitimidade democrática própria para o fazer. E essa é uma discussão que nós não podemos deixar de ter em conta. O modelo territorial, o modelo de gestão territorial que nós tivemos nas últimas décadas levou-nos a esta situação, Sr. Ministro. E se nós não mudarmos o modelo de gestão territorial, nós manteremos esta situação, porque não vai ser o Terreiro do Paço a mudar, a tirar-nos da situação em que nos criou, que criou para o interior. E nessa perspectiva, Sr. Ministro, parece-nos que há uma medida essencial. É necessário dar mais capacidade de decisão para as estratégias de desenvolvimento do interior às próprias populações do interior. E esse discurso não está presente no Governo ainda.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Sousa Vieira. Faz favor.
Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares.
não posso estar mais de acordo consigo. As decisões têm que ser, tomadas no nível mais próximo da população local. A boa organização administrativa pressupõe que as decisões sejam tomadas num nível adequado à escala do seu impacto e dos recursos que ela carece. O pacote da descentralização que está neste momento a ser aprovado é um passo muito importante nesse sentido. É importante que decisões que podem ser adequadamente tomadas ao nível municipal sejam efetivamente descentralizadas para os municípios e que sejam capazes de, com isso, ter os recursos necessários para responder às competências que assim lhes são atribuídas. Eu queria lhe dizer o seguinte: acho que o nível de administração municipal demonstra uma eficácia absolutamente extraordinária, mas mais do que isso, demonstra grande eficiência. Cada euro gasto pelos municípios é um euro que é mais bem aproveitado do que gasto pela administração central. Tem mais impacto na vida das populações. É importante que, no caminho da descentralização, para chegarmos ao nível adequado de resposta por parte da administração pública, nós comecemos por reforçar o nível municipal. Vamos ver que caminho podemos fazer para continuar a trilhar essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar de CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, não sem antes lhe fazer uma referência sobre a remodelação governamental e ter recebido mais uma nova pasta, e temos também aqui connosco um Secretário de Estado que assumiu agora esta mesma função. Sr. Ministro, eu queria lhe colocar uma questão muito focada sobre o seguinte. Nunca foi tão evidente para todos o abandono a que o interior de Portugal estava de Estado votado como o ano passado, nos grandes fogos que aconteceram em Pedrógão e que aconteceram no dia 15 de outubro. Nos grandes fogos, o Estado falhou, o Estado abandonou muitos portugueses à sua sorte e foi a generosidade, foi a capacidade de solidariedade da sociedade civil e de todos os portugueses que permitiu juntar muitos fundos, muito dinheiro, para se poder fazer a reconstrução de muitas vidas que foram afetadas nesses mesmos fogos. O Governo, nessa altura, tomou uma decisão política. Entendeu criar um fundo, o Fundo Revita, para fazer a gestão de muitos desses donativos, não a sua totalidade, fazendo também a gestão de dinheiros públicos. Sucede, Sr. Ministro, que já este ano todos nós vimos, ouvimos, lemos notícias sobre esquemas suspeitos na reconstrução em Pedrógão. Vimos notícias sobre, por exemplo, a ilegalidade da constituição de um gabinete na Câmara Municipal de Pedrógão, que é o gabinete que faz a triagem de muitos destes casos. Vimos notícias sobre comportamentos que eu acho que são comportamentos imorais relativamente à utilização de dinheiros públicos e de dinheiros dos privados. Ó, Sr. Ministro, se nós vemos, lemos e ouvimos, como diz a poetisa, nós não podemos ignorar, mas parece-me que o Governo está a ignorar. E por isso mesmo eu faço-lhe uma pergunta muito focada, Sr. Ministro. O que é que o Governo está à espera para ordenar uma auditoria financeira ao Fundo Revita e a tudo o que se está a passar? O que é que o Governo está à espera de dar uma ordem à Inspeção-Geral de Finanças, pedir à Inspeção-Geral de Finanças para fazer uma auditoria? O que é que o Governo tem medo neste processo para até agora não ter feito uma auditoria ao Fundo Revita?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. É importante discutir as questões do interior. Como desenvolver, como atrair a população, como fixar a população. É importante também perceber como é que podemos capacitar melhor as instituições públicas para responder aos novos desafios gerados, não apenas pela perda de população e a dispersão da população, mas também o abandono do território rural, que cria riscos acrescidos num contexto de grandes alterações climáticas. E é importante também discutir qual é o tipo de resposta que, perante uma emergência ou uma situação de catástrofe, pode ser dada pelo Estado. A questão que o Sr. Deputado coloca é uma questão muito precisa e particular e tentarei responder na medida em que isso me seja possível.
O que se passou depois dos incêndios de junho do ano passado foi uma enorme mobilização da sociedade civil portuguesa num movimento de solidariedade, provavelmente sem antecedentes semelhantes no nosso país. Diversas instituições públicas e privadas receberam donativos que teriam que ser rapidamente colocados ao serviço das populações. A comunidade inteira, começando por titulares de cargos políticos, reclamaram rapidez na resposta a dar às populações, particularmente a propósito da questão da reconstrução das habitações permanentes afetadas pelos fogos. Naquele momento, uma das questões que se colocou com mais premência foi a seguinte: como articular adequadamente a resposta que todas as entidades que tinham recebido estes donativos poderiam surgir para fazer essa resposta. O Fundo Revita foi uma forma de organizar e estruturar a resposta a dar. O Fundo Revita, que, como o Sr. Deputado referiu, apenas foi responsável por 100 habitações das 261 habitações permanentes afetadas, foi estruturado segundo um procedimento em que os requerimentos de apoio eram efetuados pelas pessoas que alegassem de ter sido uma habitação permanente afetada, eram instruídos pelas câmaras municipais e depois seguiam para a Comissão Técnica do Fundo Revita, que fazia uma análise da regularidade da instrução daquele requerimento.
Peço para concluir,
sendo finalmente aprovado pela Comissão de Gestão. O Fundo Revita fez uma reanálise de todos os processos que apreciou e concluiu que 7 deles carecem de ser reavaliados pelas câmaras municipais. O que se passa ao nível municipal, Sr. Deputado, não sou capaz de aferir. Agora, o que sei é o seguinte: o Fundo Revita já fez essa auditoria aos elementos que têm e, por outro lado, a Sra. Presidente da CCDR, do Centro,
encaminhou
para o Ministério Público todos os casos que vieram a público. Seguramente estamos todos muito interessados no apuramento da verdade neste aspecto, porque o dinheiro dos nossos concidadãos, que é mobilizado para fins de solidariedade, tem que ter a garantia de que é adequadamente emprego. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quanto ao interior do país, o CDS no dia 25 tem aqui um pacote fiscal para o interior, espero que possa vir cá. Quanto ao interior do país, o CDS já propôs, por exemplo, uma comissão técnica independente que os senhores chumbaram. Mas quanto ao interior do país, também é importante nós percebermos que não podemos perder a solidariedade, não podemos perder esse espírito generoso que os portugueses tiveram. E a verdade é que quando todos nós vemos notícias como estas, em que o dinheiro de muitas contribuições que muitos portugueses fizeram está a ser usado de forma ilegal ou imoral, isto mina a confiança dos portugueses. E o Sr. Ministro tem a possibilidade, não é de fazer uma investigação judicial, essa compete ao Ministério Público, mas tem a possibilidade de pedir à Inspeção-Geral de Finanças, porque isso está previsto no regulamento do Revita, que faça uma auditoria para se poderem tirar conclusões políticas e conclusões políticas a vários níveis. Quando o Governo escolhe não fazer essa auditoria, o Governo não está a dar uma resposta que satisfaça a preocupação dos portugueses que contribuíram e que querem ter a certeza que a sua contribuição, que a sua generosidade está a ser bem utilizada. Mais uma vez lhe pergunto, Sr. Ministro, porquê é que o Governo não pediu já uma auditoria à Inspeção-Geral de Finanças para tirar conclusões políticas, doa a quem doer, mesmo que seja eventualmente a alguns autarcas do Partido Socialista?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro César Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Mota Soares. 259 habitações permanentes afetadas. Destas, 100 estavam confiadas à gestão do Fundo Revita. O Fundo Revita recebia processos instruídos pelas câmaras, apreciava-os no seio da sua comissão técnica, validava se estivessem regularmente aprovados e dava parecer favorável nesse sentido. Essas notícias que vieram a público respeitam a 24 casos de habitações permanentes que estavam afetadas. 8 delas tinham sido acompanhadas e instruídas pelo Fundo Revita. O Fundo Revita fez uma reapreciação, a Comissão Técnica do Fundo Revita fez uma reapreciação de todos os casos. Estão publicadas as conclusões desta avaliação. Estão publicadas caso a caso, relativamente a cada um destes 24 casos.
O Fundo Revita fez, aliás, muito recentemente, um comunicado de imprensa sobre a situação da reavaliação que teve acesso. E solicitou, das 8 habitações que foram apoiadas pelo Fundo Revita, solicitou a reavaliação de 5 delas por parte das autarquias que procederam à instrução do processo. Suspendeu os apoios a uma das habitações. É preciso que tudo isto seja realmente apreciado. É necessário ouvirmos qual é a resposta que as câmaras municipais irão dar aos pedidos de reavaliação que foram feitos pela Comissão Técnica do Fundo Revita para depois tomarmos decisões. Muito obrigado.
É vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, discutimos hoje aqui o tema da interioridade e neste debate não podemos deixar de fora as questões de política económica. Sim, Sr. Ministro, aquilo que o interior necessita, mais do que medidas avulsas, é de uma estratégia de investimento que aponte para o desenvolvimento dos setores produtivos, para os serviços públicos com qualidade, para transportes e acessibilidades em condições, emprego com direitos, para fixar as populações e permitir o desenvolvimento. Sr. Ministro, não basta atirar benefícios fiscais para cima dos problemas do interior. O que as micro, pequenas e médias empresas, que são a grande maioria do tecido empresarial do interior, o que elas precisam é que se baixem os custos dos fatores de produção, nomeadamente no que diz respeito aos transportes de mercadorias e também à energia. A proposta do PCP de reduzir o IVA da energia para os 6% traria uma baixa efetiva do preço da eletricidade, com melhorias para a vida das populações e também vantagens para a tesouraria das empresas, algo que está ainda por garantir com as medidas anunciadas pelo Governo no Orçamento de Estado. Pergunto-lhe, se a eletricidade é um bem essencial, sabemos que só 5 países na União Europeia é que pagam mais IVA do que nós na eletricidade, então não seria melhor baixar o IVA e assim reverter uma das medidas mais gravosas tomadas pelo anterior Governo PSD-CDS? É também preciso acabar com as portagens nas Execute e acabar com as concessões destas vias a privados, ainda para mais quando o Estado tem encargos para assegurar os lucros das grandes empresas multinacionais que exploram estas vias. Agravada ainda no caso da A23, em que o valor das portagens nem sequer fica para o Estado, vai para a concessionária. Sr. Ministro, sai demasiado caro ao país e em particular às regiões do interior esta opção em manter as PPPs e as portagens nestas vias. A redução das portagens foi um passo na direção certa, mas a opção que tem de ser feita é o fim das portagens nas Execute.
Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. É necessário continuar a investir e continuar a investir nos serviços públicos. É necessário também percebermos o seguinte. A atividade no interior não vive só dos grandes investimentos. Vive também das pequenas iniciativas de proximidade. É importante sabermos encontrar instrumentos que apoiem investimentos criadores de emprego, geradores de atividade económica, suscetíveis de atrair turistas ou outras atividades para podermos valorizar os territórios do interior. É por isso que, no âmbito do sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, que se destina a apoiar pequenos projetos, nós já tínhamos até ao final do primeiro semestre do ano passado 335 projetos aprovados nos territórios do interior, num apoio total de 17 milhões de euros e num conjunto de investimento muito significativo. São pequenos investimentos. São investimentos na modernização de uma loja, na criação de uma unidade de valorização de produtos locais, na comercialização de produtos diversos. Estes investimentos são muito significativos. São também significativos os apoios no programa Valorizar. O programa Valorizar foi criado por este Governo para apoiar pequenas iniciativas, pequenos investimentos no setor turístico. E o programa Valorizar já teve, até agora, 121 candidaturas aprovadas e um investimento total de 44 milhões de euros. Este tipo de iniciativas são importantes, mas temos que ir mais além. Se queremos ter serviços públicos, se queremos manter abertas muitas instituições, nós temos que encontrar respostas ao nível do emprego. É por isso que no plano de valorização do interior decidimos avançar com os contratos sociais de emprego para os territórios do interior. É apoiar a criação de emprego, é apoiar diretamente, apoiando o rendimento dos trabalhadores para poder desenvolver iniciativas quer nos cuidados à população, quer na valorização dos recursos naturais, quer na valorização dos produtos típicos de cada região. São estas pequenas iniciativas que podem pulverizar a atividade económica e manter a população nos territórios do interior mais dispersos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor.
Sr. Ministro, referiu que o investimento no interior não é só os grandes projetos, é também os pequenos projetos e referiu aí alguns exemplos. Mas então, nesse caso, eu voltaria à questão das portagens, que também referi na minha intervenção inicial. É que também no aspecto das portagens, elas não servem só para atividades económicas assentes nas mercadorias. Falou de turismo. Para haver as pessoas têm que lá chegar e para lá chegarem, então tem que se acabar com as portagens nas Executo. E, por exemplo, mesmo as atividades económicas não são só atividades económicas baseadas em mercadorias. Também há outras atividades económicas que não são assentes nesse tipo de transporte de mercadorias e quando o Governo fala de portagens nas Executo, só fala das mercadorias. É preciso acabar com as portagens para ligar estas regiões do interior e para beneficiar quem lá trabalha, quem lá vive e quem para lá também quiser ir. E relembro-lhe que, por exemplo, a A25, em 2016, que é os últimos dados que temos disponíveis, foram 99 milhões de euros de encargos do Estado. Na A23, 149 milhões de euros de encargos do Estado. Compensações de reequilíbrio financeiro, ou seja, transferências do Estado para garantir os lucros das grandes multinacionais, como a Global Via ou a Ascendi. Então, no caso da A23, como eu já disse, a questão de nem sequer as portagens ficarem para o Estado. Portanto, aquilo que se impõe é não só a questão das portagens, mas também abordar a questão das PPPs e o facto de ficar nas mãos do grande capital estrangeiro a mobilidade e as trocas comerciais ficam condicionadas por estas portagens e por esta realidade. Tem é que haver vontade política e encontrar-se as medidas adequadas para que o Estado recupere para si o controle sobre as estradas de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Silva Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. As portagens são um custo para a circulação de pessoas, de mercadorias por via rodoviária. Não há dúvida. O caminho da redução das portagens é um caminho que este Governo começou a trilhar. O Sr. Deputado deu bem a noção das verbas que estão envolvidas nestes programas. As prioridades têm que ser definidas. A nossa prioridade, neste momento, foi a seguinte, foi a de tentar reduzir aquelas portagens, quase praticamente colocando-as a nível muito inferior àquele que se verifica nas vias do litoral, para os veículos da classe 2, 3 e 4. Não apenas de transporte de mercadorias, mas também de transporte de passageiros. Adicionalmente, há uma redução para os veículos das classes 1, 2, 3 e 4 de veículos de mercadorias que sejam pertencentes a empresas sediadas no interior do país. Portanto, é a combinação destes efeitos que são importantes. E pode dizer, não é suficiente. Os turistas que demandam os territórios do interior para poderem usufruir das paisagens e dos valores turísticos que ali existem. Aquilo que foi avaliado
para concluir,
é que a portagem não é um fator dissuasor da decisão de frequentar um determinado destino. Aliás, vemos que os destinos de maior procura em Portugal são aqueles que são acessíveis por via rodoviária, precisamente com o pagamento de portagens. Estamos a definir prioridades e esta foi a prioridade
para
ajudar a reduzir custos de contexto para criar emprego, para fixar populações.
Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ontem foi um dia bom para o interior. O Governo aprovou vários contratos fiscais de investimento a celebrar entre o Estado e empresas do interior, entre as quais a Coficab Portugal, sediada na Guarda, atribuindo-lhe um crédito fiscal em sede IRC de 20% e isenção em sede de imposto de selo até ao montante máximo de 5,7 milhões de euros. O projeto tem um investimento de 38 milhões de euros, a criação de 129 postos de trabalho e sua manutenção bem como a dos atuais 492 trabalhadores. O interior como prioridade da ação governativa. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou apoios ao investimento no interior no montante de 1,7 mil milhões de euros. O que nos pode esclarecer nesta matéria? Valorizar o interior passa muito pelas relações transfronteiriças. Qual o ponto de situação da preparação da estratégia de médio e longo prazo para a aplicação de fundos comunitários nessa cooperação com a vizinha Espanha para o período pós-2020 no quadro dos programas de cooperação territorial da União Europeia? A Ferrovia 2020 e os investimentos em curso nos corredores Norte e Sul, as linhas da Beira Alta e da Beira Baixa, as plataformas ferroviárias são novas oportunidades para esses territórios. Só o emprego combate o despovoamento dessas regiões. Era importante a reabertura da linha do Douro até Salamanca. Admite o Sr. Ministro o diálogo com o Governo de Espanha para a negociação desse projeto transfronteiriço? Finalmente, o simbolismo e a força política da criação da Secretaria de Estado da Valorização do Interior devia ir mais além. Onde localizá-la? Há dias, ao Sr. Primeiro-Ministro, coloquei a hipótese guarda. Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, a Secretaria de Estado de Valorização no Interior, Sr. Ministro, não podia ser de outra maneira. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto da Economia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Apoio ao investimento é uma questão essencial na estratégia que temos definida e que julgo que é uma estratégia que faz sentido e que devemos continuar a prosseguir. Falou dos contratos fiscais de investimento que foram aprovados ontem no Conselho de Ministros. Temos mais dois, com mais 50 milhões de euros de investimento para aprovar em territórios do interior, mas aquilo que também fizemos e que consta da proposta de lei de Orçamento de Estado que o Governo apresentou nesta Assembleia é precisamente a majoração dos apoios fiscais no âmbito dos contratos fiscais de investimento. Essa é uma ferramenta poderosa na decisão de fixação de um investimento no interior do país por oposição à fixação no litoral. Estamos convictos que conseguiríamos, com um esforço acrescido de promoção externa, no âmbito do programa de captação de investimento para o interior, usar bem essas ferramentas para atrair mais investimento para o interior do país. Falou também, e parece-me decisivo, no tema da cooperação transfronteiriça. Este tema é essencial. Eu gostava de dizer ao Sr. Deputado e à Câmara toda que se nós nos preocupamos com a questão da desertificação e da demografia em queda, este elemento é muito mais severo no Reino de Espanha. Em Espanha, 53% do território espanhol tem uma densidade populacional inferior a 12,5 habitantes por quilómetro quadrado. Se pensarmos que isto em Portugal é apenas uma pequena fração do nosso território, precisamente na zona raiana, percebemos que nós estamos a enfrentar numa outra escala, um problema que para o Reino de Espanha é muito sério. E é por isso que, no âmbito da próxima Cimeira Ibérica em Valladolid, no âmbito da que vai ter lugar no próximo mês de novembro, vamos trabalhar no sentido de propor à União Europeia um reforço do investimento nas regiões de mais baixa densidade, mas também com programas especificamente dirigidos às regiões de baixa densidade populacional. A União Europeia tem apoios para as zonas de montanha. A União Europeia tem apoios para as zonas remotas. Precisamos que também tenha apoios específicos para as zonas de muito baixa densidade populacional. E uma proposta conjunta da República Portuguesa e do Reino de Espanha, identificando precisamente problemas comuns que podem ser atacados por via da cooperação transfronteiriça, é a próxima batalha que temos que fazer.
Obrigado,
em conjunto com o nosso país vizinho. Muito obrigado.
Deputado Santinho Pacheco, pretende replicar? Não? Então passamos ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me, Sr. Ministro, que me dirija
depois do que aqui já ouvimos, ao Bloco e ao PCP. Nas corridas para ver quem anunciava primeiro as boas novas do orçamento, não estava lá nada sobre o interior. E era aí, nessa negociação, que tinham de defender o interior. Não é agora, depois do negócio fechado, que se vem aqui com exigências. Falar disso agora é apenas conversa. Mas, Sr. Ministro, perdeu-se a quarta e última oportunidade de o Governo assumir o interior do país como um verdadeiro desígnio nacional. Medidas simbólicas e de efeitos marginais. Truques como o da Secretaria de Estado e retoques num plano de valorização do interior que não tem remendo e falhou rotundamente podem, de facto, fazer bons títulos de jornais, mas não tornam o país mais coeso. Em tempo de vacas gordas, o Governo tinha a obrigação de investir com ambição, uma obrigação moral, de investir com ambição no interior do país. Mas o que vemos nos três setores mais importantes para o desenvolvimento destes territórios, a floresta, a agricultura e o turismo a elas associado. Vemos um Governo que na floresta lhe retira competitividade e a deixa ao abandono, com o triste espetáculo da madeira queimada a apodrecer por culpa do Estado. E pergunto-lhe, o que está o Governo a fazer hoje, no terreno, não no próximo Conselho de Ministros com alterações de leis orgânicas, hoje no terreno a fazer para resolver este problema concreto? Temos um Governo que no turismo ridiculariza ideias e passa por cima de propostas que aqui foram já feitas, como a da reposição da linha do Douro até a Espanha, que a Comissão Europeia considera de altíssimo potencial. E pergunto-lhe, está o Governo disponível para estudar a sério este estruturante projeto transfronteiriço junto das entidades europeias, sim ou não? Vemos um Governo que, na agricultura, pelo quarto ano consecutivo, ataca diretamente os agricultores, insistindo no adicional ao imposto sobre o gasóleo agrícola e a que soma agora novos impostos sobre o gasóleo. E pergunto-lhe, há dinheiro para tudo, porque não há dinheiro para acabar com este saque fiscal sobre os agricultores portugueses, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. Eu confesso que fico um pouco desconsolado por verificar que o Sr. Deputado qualifica o direcionamento de fundos comunitários especificamente dirigidos ao interior como um truque. Fico desconsolado que o Sr. Deputado verifique a Secretaria de Estado da Valorização do Interior como um retoque. Fico desconsolado que o Sr. Deputado desvalorize, apesar de tudo, o esforço que muitas empresas, muitas autarquias estão a fazer no interior do país por apresentar uma imagem diversa daquela que parece estar a ser construída aqui. Está a ser construída aqui a imagem de que o interior do território do nosso país é uma zona desqualificada, sem dinamismo, sem iniciativa económica, sem nada. A realidade não é essa, é muito diversa e tem polos de iniciativa, de empreendedorismo e de valorização do património natural que nós deveríamos saudar e continuar a apoiar, sem esquecer que, na verdade, os problemas continuam a ser muito significativos. Falou da questão da floresta. Obviamente, nós temos que tratar de reforçar a nossa capacidade de prevenir e de combater os fogos rurais. O caminho que se iniciou o ano passado, na sequência das recomendações da Comissão Técnica Independente, que foi constituída pela Assembleia da República na sequência dos fogos de Pedrógão, está a ser seguido escrupulosamente, trazendo mais conhecimento para o combate ao fogo rural, especializando as forças que se dividem entre proteção de pessoas e bens e de prevenção e combate aos fogos rurais, assegurando a ligação entre prevenção e combate. É um caminho que temos que continuar a fazer. Temos que continuar a fazer também no sentido do reforço da prevenção estrutural e da limpeza das matas. Só assim é que conseguiremos, efetivamente, conseguir combater grandes incêndios florestais. Falou da madeira queimada. O Governo abriu parques para a recepção de madeira queimada com a fixação do preço a pagar. Tem tido pouca adesão, é certo, porque temos um mercado ao nível da madeira
que é um mercado que tenha muitas ineficiências. E é nisso também que temos
para concluir, Sr. Ministro,
temos de valorizar a reforma da floresta, as medidas que estamos a tomar, mas eu tenho a certeza de uma coisa, é que é preciso mexer nela, é preciso mexer nesse enquadramento para que o mercado dos produtos de madeira possa funcionar de outra forma. Muito obrigado.
Obrigado. Passamos ao Sr. Deputado Carlos Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Matias, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Matias.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Já hoje se falou aqui várias vezes em portagens e, muito compreensivelmente, é que, de facto, elas condicionam toda a atividade económica e a segurança das pessoas e o transporte das pessoas. Eu refiro-me concretamente à A23, uma via estruturante para o interior, para os distritos de Santarém, Castelo Branco e Guarda. E não basta, de facto, baixar as portagens. Eu tenho comigo um texto de uma plataforma para a reposição das scutes na A23 e A25, que integra entidades tão diversas como a Associação Empresarial da Beira Baixa, a Associação Empresarial da Região da Guarda e a União dos Sindicatos da Guarda, que diz que só quer, e este só é com todas as aspas que lhe queiramos colocar, só quer que a A23 seja exatamente igual àquilo que vai ser o IP3, que vai ser transformado em autoestrada, sem custos para o utilizador. Uma decisão, uma boa decisão do Governo, também deveria ser seguida na A23, segundo as entidades do interior. Mas o caso que eu lhe queria também colocar era o seguinte: nós não podemos falar em interior, em despovoamento, em desertificação, sem olhar para aquilo que é talvez o caso mais gritante de tudo isto, que é o caso do distrito de Porto Alegre. E quem sabe do distrito de Porto Alegre é quem lá vive. E quem lá vive, os autarcas, as populações, as empresas, os deputados, todos exigem, todos dizem que era crucial a construção da barragem do Pisão. É uma ideia que já tem 80 anos, Sr. Ministro, quando ainda não se falava em alterações climáticas. É uma ideia que já na altura era considerada uma infraestrutura essencial. Hoje, compreensivelmente, ainda o é mais. No entanto, este projeto tem sido sucessivamente adiado. E agora diz-se que os ministros vão falar uns com os outros e que em outubro se vai saber o que é que se passa. Senhor Ministro, é desta vez que a barragem do Pisão, considerada por quem vive no distrito de Porto Alegre, um distrito desertificado, o caso mais gritante, é desta vez que esta infraestrutura essencial vai ser construída?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Já falámos bastante de portagens neste debate. E, de facto, se acabar com as portagens no interior pudesse ser uma solução para todos os problemas do interior, eu acho que nós deveríamos encarar isso a sério, mas não me parece que só por si, como o Sr. Deputado bem referiu, a questão resolvesse este tema que nos ocupa a todos. Falou da questão do Distrito de Porto Alegre e da barragem do Pisão. O Distrito de Porto Alegre, obviamente, precisa de uma atenção particular. A barragem do Pisão é um tema que está, neste momento, colocado novamente em cima da mesa. Julgo que o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura têm discutido o tema e terão que tomar uma decisão sobre isso, brevemente, designadamente no contexto do Plano Nacional de Infraestruturas que está a ser neste momento discutido e que vai ser apreciado depois nesta Câmara. Muito obrigado.
Obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabe, Sr. Ministro, é que a questão da barragem do Pisão é muito crítica. E não pode ser avaliada só avaliando setor a setor. Ela tem que ser vista no seu global. E tem um aspecto muito particular, é que ela é essencial para o abastecimento do consumo humano. Porque a outra barragem que serve o distrito de Porto Alegre, que é a barragem do Povo em Miadas, está com graves problemas de segurança e pode ruir a qualquer instante. Não será certamente por acaso, Sr. Ministro, que há 3 meses que eu perguntei ao Governo em que situação se encontrava a segurança da barragem de Povo em Miadas e ainda não recebemos uma resposta. É provavelmente porque a resposta era aquela que nenhum de nós gostaria de ouvir. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Estes argumentos que indicou são precisamente os temas que têm que ser agora apreciados na discussão do Plano Nacional de Infraestruturas. É a questão do abastecimento de água, é a questão do regadio na zona. E, portanto, são essas questões que o Governo tem que ponderar e que o Plano Nacional de Infraestruturas, também que será colocada à discussão deste plenário, terá que depois também tomar decisões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, cumprimentar o Sr. Ministro e desejar-lhes boa sorte nas novas funções. E queria dizer, Sr. Ministro, eu não gosto, quando falo do interior e como membro do interior, fazer um discurso de passa-culpas, discursos muito inflamados, porque acho que todos nós temos soluções e medidas para o interior, é preciso que olhemos para elas com bom senso e com boa vontade. E nem gosto sequer do discurso da caridade, porque acho que o interior não precisa de caridade, o interior precisa é de respeito. E eu gostava, na senda do respeito, de dizer que, no caso de Pedroga, no caso do Fundo Revita, numa comunidade pequena, para além do sofrimento, o pior que pode acontecer àquelas populações é um sentimento de injustiça. É um sentimento de olhar para o lado e haver desconforto, porque parece que uns tiveram direito a uma coisa que os outros não tiveram. E o Sr. Ministro podia resolver isso de uma forma muito simples. O Sr. Ministro podia cumprir o que diz o artigo 13, que é o controle de fiscalização e que a BIGE fazer uma fiscalização. Se tivesse cumprido com competência essa função, resolvia de uma vez por todas, para além do sofrimento daquela população, o desconforto. Mas gostava também de lhe dizer que espero que para o interior haja de uma vez por todas políticas concretas e políticas que possam resolver. Não resolvem tudo, mas pelo menos uma. Não vou ser tão lamechas, porque acho que o interior também tem alguma responsabilidade, também tem que fazer o seu caminho, por fazer um discurso laudatório sobre um apoio a uma empresa como a Coffee Cab na Guarda, que está há décadas na Guarda a resistir, a vencer as dificuldades do interior. Não vou aí. Vou mais naquela senda de ex-governantes, que enquanto governantes fizeram um pouco para o interior, mas que agora dizem que é preciso medidas radicais e corajosas para o interior. Eu espero que o Sr. Ministro não fique com essa chancela. E, portanto, diz, bom, no caso das portagens, nós estamos a fazer o caminho. Não sei se isso quer dizer que a prazo teremos o fim das portagens, tal qual foi uma promessa do Sr. Primeiro-Ministro, pelo menos na beira interior. Ou seja, mais uma vez, há palavra dada, não houve palavra honrada. E, portanto, eu não defendo, para que fiquem, não defendo isso. Defendo outras medidas concretas. O CDS apresentou aqui um conjunto de medidas para acabar com o ISP. As portagens são injustas. O Sr. Ministro diz, bom, pelo menos os transportes, as mercadorias têm, como já vinha no passado, isenções. Mas no ISP, que nós temos aqui, fizemos várias propostas para acabar com o ISP, penaliza todos. Penaliza o trabalhador, o estudante, o pai de família, o próprio turismo, não do turista que vem de fora, mas no turismo interno, penaliza toda a atividade económica. E o Sr. Ministro tem que nos dizer se vai ou não vai haver alguma
já
medida
com o ISP. Tempo,
termino só com uma questão. Eu olho para o Fundo Ambiental, Sr. Ministro, e no Fundo Ambiental estão claras as opções desse Governo e era um bom sinal para o interior. É uma pipa de massa no Fundo Ambiental, pois ele está todo, segundo o Orçamento para 2019,
obrigado,
está todo para o Metro de Lisboa, para a Sofilusa, para a Transtejo e para o Metro do Porto. Se isso não é esquecer o interior, diga-me o que é esquecer o interior, Sr. Ministro.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro Pedro Cida Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Colocou mais uma vez a questão do Fundo Revita e disse que eu podia resolver o problema do Fundo Revita. Na verdade, eu não podia, não tenho responsabilidades executivas sobre isso. Mas nem por isso, quero escamotear uma resposta. Queria lhe dizer que, de facto, o Governo leva muito a sério as alegações que foram levantadas. O Governo está a acompanhar com atenção aquilo que a Comissão Técnica, a análise que a Comissão Técnica fez e aguarda a reavaliação que as câmaras municipais irão fazer aos casos que foram identificados pelo Fundo Revita como merecendo melhor atenção. Portanto, acho que esse tema não irei escamotear. A segunda nota tem a ver com os recursos do Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental é uma ferramenta importante, precisamente, na estratégia de descarbonização do país. E na estratégia de descarbonização do país, aquilo que nós temos como objetivo é chegar a 2050 sendo neutrais em termos de emissões de dióxido de carbono. Isso exige um grande esforço na transformação da nossa economia e da nossa paisagem. Não é possível
chegar a um resultado neutro em termos de emissões se não fizermos um grande investimento nos transportes coletivos. Não é possível reduzir as emissões que Portugal tem todos os anos, que são cerca de 68 megatoneladas de CO2 que emitimos. Não é possível contrariar isso sem reduzir a utilização dos veículos privados, sem reforçar os veículos mais limpos e a ferrovia. Portanto, faz todo sentido que o Fundo Ambiental invista nisso. Mas também é importante nós mantermos e tratarmos melhor da nossa floresta. A floresta portuguesa tem a capacidade de absorver cerca de 8 megatoneladas de CO2 todos os anos. Salvo nos anos em que arde. Nos anos em que arde, a floresta é emitente líquida de CO2. É por isso que o Fundo Ambiental, pela primeira vez na nossa história, vai começar a partir do próximo ano a apoiar o rendimento dos produtores florestais que pretendam dedicar
espécies de crescimento
lento. Vamos avançar com projetos pilotos em alguma região, em conjugação precisamente com os apoios do PDR 2020, que fará o apoio ao investimento e à reconversão, para depois o Fundo Ambiental fazer o apoio a longo prazo. Esta estratégia multifundos é inédita, é muito importante e não seria possível sem o Fundo Ambiental. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor. Não tem tempo. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, eu queria voltar às questões sobre os serviços públicos, porque elas são de uma enorme relevância para as populações da região interior e para que o Estado efetivamente não abandone as populações nestas mesmas regiões. Ouvimos aqui por parte do senhor ministro a intenção de localizar novos serviços distribuídos pelo país, mas não ouvimos aqui por parte do governo a necessidade de reabrir serviços que foram encerrados. E estamos a falar na área da educação, estamos a falar de centros de saúde, de extensões de saúde, que há de facto uma grande mais-valia serem de proximidade, estarem onde estão as populações para que os direitos que estas populações têm sejam de facto garantidos e que não haja uma discriminação em função da região do país onde nós residimos. O senhor ministro fez também uma referência ao CTT e aquilo que está hoje em cima da mesa, para além de um conjunto de estações de CTT terem encerrado, como na Ceia, há outras que estão previstas serem encerradas e isto também não beneficia nada às populações, em particular as populações destas regiões. Em Belmonte, em Manteigas, Fornos de Algodres, Vila Velha de Ródão, em Mora, estamos a falar de facto de várias estações de serviço na sete concelho, em que se não estiverem em funcionamento, mais uma vez, estas populações são penalizadas. O senhor ministro diz que resultou da privatização. É verdade, é certo, mas está também nas mãos do governo poder reverter essa mesma privatização e assegurar às populações, efetivamente, o serviço postal a que têm direito. E, senhor ministro, para terminar, um último aspecto. Não há desenvolvimento regional, não há um efetivo combate às assimetrias regionais se as regiões administrativas não forem criadas. E este é um aspecto também essencial, quer no que diz respeito à organização administrativa
do Estado.
Peço para
terminar, senhora deputada, se faz favor.
Dando mais coerência ao próprio Estado, mas também colocar a cada um dos níveis de poder aquilo que deve
Obrigado.
Ser colocado, assegurando, de facto, essa mesma proximidade às populações. E para terminar mesmo, senhor
mesmo
Presidente,
terminar,
um aspecto que é fundamental e que este Governo também não dá resposta. A reposição das freguesias. Porque se as populações
obrigado,
viram senhora
deputada,
conjunto
Paula
de serviços
Santos, tem mesmo
encerrados,
terminar.
A reposição das freguesias é fundamental. Muito obrigado, senhor Presidente, e desculpe por termos
Está desculpado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Silva Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Reabrir serviços. Nós já reabrimos tribunais que estavam encerrados. Começámos a servir isso. É importante, na questão da cobertura dos serviços públicos, encontrarmos, como dizia há pouco, formas de servir populações que estão dispersas. Às vezes, não é possível mesmo manter serviços públicos a funcionar para servir populações escassas. Aquilo que temos que fazer é encontrar formas de chegar às populações, com os espaços móveis do cidadão, com o atendimento médico domiciliário. Sobre as regiões administrativas, bom, para já temos um pacote de descentralização a favor dos municípios, vamos concentrar-nos nisso e depois discutiremos os passos seguintes. Reposição de freguesias. Isso é matéria da competência da Assembleia da República e, portanto, a Assembleia da República terá seguramente capacidade de decidir nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Algumas intervenções anteriores trouxeram-me à memória o quanto a minha região, o Alentejo, foi penalizada pelas políticas prosseguidas durante os 4 anos e meio de governação da direita. O encerramento dos tribunais, o esvaziamento dos serviços públicos, a extinção de freguesias, o desinvestimento no SNS e na escola pública, a privatização calamitosa dos CTT, associados a uma arquitetura do quadro comunitário, assente na narrativa que já não havia necessidade de mais investimento nas rodovias, o grave esquecimento de dotações fundamentais ao território, como a expansão do regadio da Alqueva, o Hospital Central ou a requalificação do Parque Escolar, contribuíram para acentuar as assimetrias e criaram dificuldades acrescidas à concretização de investimentos fundamentais para a coesão do território e para o combate à desertificação, facilitando o êxodo dos nossos jovens, que, aliás, convidados a procurar o futuro fora do país. Lembra-se, com certeza. Senhor Ministro, saliento dois exemplos da ação deste Governo com resultados positivos e que estão a ajudar de forma decisiva a inverter a situação, contribuindo para a fixação das pessoas e para assegurar uma nova vitalidade e uma prosperidade sustentável da minha região. Refirmo às apostas na expansão do regadio, da Alqueva e no turismo. A primeira porque tem contribuído decisivamente para uma agricultura competitiva e pujante, decisiva para o combate à desertificação e estimulando a fixação dos jovens. O turismo, pela implementação de programas que, dando corpo às orientações do Programa Nacional para a Coesão Territorial, tem proporcionado evidentes consequências na revitalização turística e económica das zonas do interior, com resultados muito positivos e mensuráveis, que são a prova que é possível construir um interior mais coeso, mais competitivo e mais sustentável. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se estes exemplos serão um incentivo para prosseguir e aprofundar o programa de valorização do interior, reforçando os apoios dirigidos ao turismo e concedendo uma atenção especial ao interior do país na reconstrução do Portugal 2020 e na construção do 2030.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto da Economia para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho. Sim, a resposta é sim, obviamente. Por um lado, salientar que o plano de expansão do regadio é um plano que está em curso, já existem recursos disponíveis para isso, o Estado tem um financiamento de 500 milhões de euros para esse efeito. Isso é essencial para pouparmos água, utilizarmos melhor o nosso potencial agrícola. Turismo, sim também. O turismo é uma das apostas mais importantes na valorização do interior. O turismo, por isso, tem merecido um apoio importante, quer ao nível dos fundos de Portugal 2020, que já apoiou 64 projetos só na região do Alentejo, mas também no programa Valorizar, que é um programa financiado com recursos nacionais. O programa Valorizar vai ser reforçado em mais 30 milhões de euros e isso é também importante porque essa é uma forma de dinamização e de aproveitamento do recurso paisagístico que o interior tem. O Alentejo está particularmente bem colocado nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Ministro, na campanha eleitoral o PS fez várias promessas no distrito de Castelo Branco, a retoma do aproveitamento hidroagrícola do Alvito, prometeu fazer o IC6 e o IC31. Até agora, nada. O IC6 entre Coimbra e a Covilhã e o IC31, que vai ligar Castelo Branco a Termas de Monfortinho em perfil de autoestrada, são duas vias essenciais para toda a região centro. Mais do que falado, está escrito por António Costa no manifesto eleitoral do Partido Socialista. Senhor Ministro, quando é que cumprem o que prometeram? Prometeram mais, cito, avaliação do regime de portagens na autoestrada da Beira Interior, operando a sua isenção. Fim de citação. Senhor Ministro, vão ou não cumprir a palavra dada? O fim das portagens está no manifesto eleitoral do PS, mas também é o discurso de todos os partidos da geringonça. Senhores deputados do PS, PCP e Bloco, porque este é o último orçamento da legislatura, é agora ou nunca. Todos prometeram acabar com as portagens no interior, têm aqui a última oportunidade para cumprir. As pessoas do interior precisam de saber se as promessas da esquerda são para valer ou só para português ver. Senhores deputados do PS, PCP e Bloco, vão mesmo ter o descaramento de aprovar o orçamento sem lá constar a eliminação das portagens e as restantes promessas que fizeram no interior? Quem aprova o orçamento não é o Governo, são os deputados dos partidos que o apoiam. O próximo orçamento é o último da legislatura. É tempo das esquerdas se deixarem de balelas e fazerem o que prometeram. Senhor Ministro e senhores deputados do PS, PCP e Bloco, têm palavra ou não têm palavra? Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Silva Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. IC6 e IC31. Este Governo está a executar aquelas que foram os projetos de infraestruturas que foram deixados pelo Governo anterior e que, além do mais, nem sequer tinham verbas apropriadas no quadro comunitário atual. Agora, a Assembleia da República terá a oportunidade de debater o plano de investimento em infraestruturas que será aqui apreciado. Segunda nota, avaliação do regime de portagens. Sr. Deputado, já esgotei a minha capacidade de argumentar sobre o tema. Mas o Sr. Deputado falou de uma coisa que foi as promessas são ou não para valer. E eu digo o seguinte, as promessas foram estas. Reposição do rendimento das famílias, criação de emprego, convergência com a Europa e portanto, nesse sentido, este Governo pode satisfazer-se em poder dizer que tem cumprido as suas promessas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro e Srs. Deputados da Esquerda, o que eu falei está escrito no memorando eleitoral do Partido Socialista apresentado no Distrito de Castelo Branco. São as promessas do Partido Socialista, são as promessas que as esquerdas fizeram aos portugueses. Têm de as cumprir. Sr. Ministro, eu vivo no interior e uma coisa eu lhe posso dizer, as pessoas estão fartos de promessas, querem ver coisas concretas. E aquilo que o Sr. Ministro aqui veio dizer é nós não vamos cumprir a nossa palavra. O Partido Socialista e os partidos da esquerda vão fazer todas as pantominas, mas vão cumprir o que prometeram. Devem estas coisas às pessoas ou então devem um pedido de desculpa. Sr. Ministro, senhores deputados, eu vivo no interior. Proença Nova, que é a terra do Sr. Secretário de Estado, tem 377 idosos por cada 100 jovens. É um município socialista. Assim como são municípios socialistas, Idanha Nova, Penamacor, Vila Velha de Ródão, todos têm mais de 400 idosos por cada 100 jovens. Estão melhor com este Governo? Não, estão pior. Há mais idosos, há menos jovens, há menos emprego e há menos rendimento. Este é o resultado de 3 anos da política das esquerdas. Este é o que o PS e o PCP e a Bloco têm para oferecer ao interior. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto da Economia, Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não conheço esse documento e teria interesse em avaliá-lo. Aquilo que eu me recordo de ter sido apresentado no programa de governo, aquilo que me recordo que foi levado a cabo, foi uma avaliação das portagens no interior e a sua diminuição. É isso que está assegurado, foi isso que foi efetuado desde 2016, agora com um reforço em 2019. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o senhor deputado para fazer a interpelação à mesa. Tem que haver algum silêncio. Faz favor.
Eu vou fazer a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, como aparentemente o senhor ministro e o senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares não conhecem o memorando do Partido Socialista apresentado no Distrito de Castelo Branco, eu pedi à mesa para proceder à sua distribuição.
Já está entendido. Será distribuído. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, e se falássemos agora do interior em concreto e do país real, da ação do Governo ou da falta dele? Em primeiro lugar, gostaria de clarificar, porque pelos vistos, tanto a esquerda parlamentar como o Sr. Ministro fazem questão de referir sempre o encerramento dos tribunais por parte do Governo anterior. No entanto, eu gostaria de lembrar aqui também que o último Governo do Partido Socialista, a propósito do encerramento de serviços públicos, encerrou 10 maternidades no país, a maior parte delas no interior do país, 64 serviços de atendimento permanente na área da saúde, 3.448 escolas e também pediu para que se encerrassem 800 quilómetros de ferrovia. Esta é a herança socialista relativamente ao interior. E se, Sr. Ministro, não incomoda a situação do interior, eu gostaria de perguntar, não incomoda que, depois daquelas medidas relativamente ao ensino superior, dos 5% do corte das vagas nas grandes universidades, tivesse sido o interior, conforme notícia dos jornais ontem, quem mais alunos perdeu este ano letivo? Não o incomoda, Sr. Ministro, que durante este governo não tenha havido qualquer tipo de investimento de proximidade, que tenham cancelado o plano de proximidade que estava em curso entre 2014 e 2019? Recordo-lhe, em Viseu foram 28 milhões de euros que ficaram por investir. Sr. Ministro, não o incomoda que o facto de o Hospital de Viseu, que tem uma referenciação de mais de 500 mil utentes, ainda não tenha visto iniciada as obras de ampliação da urgência? Não o incomoda que o Centro Hospitalar Tondela Viseu ainda não tenha visto iniciadas as obras do Centro Oncológico? Não o incomoda, Sr. Ministro, que fala tanto da ferrovia, que a linha da Beira Alta, a maior parte a passar do Distrito de Viseu, ainda não haja sequer projetos e o Governo anterior deixou mais de 300 milhões de euros em fundos comunitários? E não o incomoda, Sr. Ministro, que se tenha abandonado a construção das Vias dos Duques sem qualquer explicação para os portugueses, sem que houvesse qualquer custo para os contribuintes, para que à pressa se inventasse uma solução que nem é uma autoestrada e que não será concluída durante estes 4 anos? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Mencionou o tema das candidaturas ao ensino superior. A aposta do Governo é decididamente na valorização das instituições de ensino superior no interior do país. É por isso que estamos a aumentar as vagas, é por isso que reduzimos as vagas em Lisboa e no Porto. Se não tivesse sido tomada esta medida, não sabemos o que é que teria acontecido. Ainda assim, queria lhe dizer o seguinte: valorizar as instituições do ensino superior não é só ao nível das vagas, é também ao nível do apoio à investigação e à criação de emprego científico à volta dessas instituições. É o reforço dos cursos superiores profissionais, cursos de curta duração. 12 mil alunos este ano acederam ao ensino superior através disto, que é sobretudo oferecido nos politécnicos do interior. Estas são medidas absolutamente necessárias para qualificarmos os recursos humanos, mas também para aproximar a capacidade e a qualificação dos recursos humanos do interior e a os ajustarmos às necessidades do investimento que queremos atrair para essas regiões. Linha da Beira Alta. A linha da Beira Alta vai avançar. A requalificação e modernização da linha da Beira Alta está já em obra. Queria-lhe também falar o seguinte. Acho que, se eu bem percebi, o Sr. Deputado desvalorizou a modernização do IP3 que está a levar em curso, está neste momento a avançar. Isto é um investimento que era absolutamente crucial não apenas para as populações servidas por esta via, mas também para aqueles todos que circulam naquela via. É uma forma absolutamente indispensável de melhorarmos as acessibilidades à região, diminuirmos a sinistralidade rodoviária. E esse é um investimento que, sim, estava interrompido e que finalmente pôde avançar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não é por se repetir muitas vezes uma coisa que não é verdade que ela passa a ser verdadeira. O Sr. Ministro, quando refere que há mais investimento no ensino superior, vá perguntar às instituições do ensino superior porque é que há suborçamentação crónica. Porque é que o Instituto Politécnico de Viseu lhe faltam mais de 1 milhão de euros para poder cumprir com as suas obrigações. O Estado, o Governo, neste caso em concreto, faz e realiza esta suborçamentação. E quanto ao IP3, Sr. Ministro, está mais uma vez enganado. Não há sequer um projeto, nem sequer um projeto para a requalificação. É uma grande requalificação. Não se trata de construir uma nova autoestrada. Sr. Ministro, nós não precisamos, em circunstância alguma, da complacência do Governo. Nós, no interior, vivemos no interior porque gostamos de viver no interior. O que nós necessitamos e exigimos é respeito e um tratamento igual. Exigimos que nos deem aquilo a que temos direito. E não vamos ficar longe das nossas reivindicações porque, Sr. Ministro, por muito que o Sr. Ministro não faça, por muito que o Governo não queira, nós do interior, de lá não saímos, de lá ninguém nos tira. E por isso, Sr. Ministro, não conte com a nossa complacência, conte sobretudo com a nossa reivindicação, com a reivindicação dos que lá vivem e com os deputados do PSD. Obrigado.
A palavra ao Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Eu não tenho complacência pelo interior, não tenho. Eu, pelo contrário, eu tenho a convicção profunda que o tema da valorização dos territórios do interior, o aproveitamento de todo o potencial deste nosso país, a capacidade de servir as populações com qualidade, de forma diferenciada, independentemente do ponto do território nacional onde se encontram, é a grande tarefa que nos espera nos próximos tempos. Eu não vivo no interior do país. Mas eu assumi uma responsabilidade política no sentido de trabalhar para conseguir executar uma estratégia que ajude a corrigir as desigualdades que se foram verificando nos últimos anos. Não por complacência, não por piedade, mas por profundo respeito para com agentes do interior. E, sobretudo, também porque sei que um movimento de décadas de abandono e de desertificação precisa de investimento consistente, precisa de uma orientação estratégica consistente ao longo do tempo. A mim cabe-me, no curto período em que poderei exercer funções governativas, trabalhar nesse sentido e deixar as coisas um pouco melhor para o futuro. Queria lhe dizer também que, neste aspecto, a questão das acessibilidades ao interior e, sobretudo, das pequenas ligações das áreas produtivas às grandes vias rodoviárias ou ferroviárias, é uma questão essencial. É por isso que nós lançamos agora os programas de ligação das áreas de localização empresarial às redes de infraestruturas. Fizemos agora, lançámos agora em Arouca, lançámos também em Paredes de Coura, é um movimento para continuar. Foram 3 anos em que tivemos que fazer projetos e encontrar recursos que não estavam previstos no plano de investimentos que vieram do passado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Em primeiro lugar, saúdo o Governo e o Sr. Ministro pelo anúncio aqui feito de localizar a Secretaria de Estado do Interior em Castelo Branco, numa região do interior. Muito obrigada, Sr. Ministro, as populações agradecem. Queria, de facto, voltar aqui ao manifesto do Partido Socialista do Distrito de Castelo Branco e dizer-lhes, Sr. Presidente, que infelizmente o manifesto do PSD não se conhece e o Sr. Deputado nunca o apresenta. E sabem qual é a razão? É que são zero as medidas para o interior. Zero. Queria ainda referir que neste próprio manifesto se diz que em 4 anos de governação do PSD-CDS, o Distrito de Castelo Branco atingiu um retrocesso económico e social sem precedentes. Perdeu mais de 10 mil habitantes, mais do dobro da média nacional. A natalidade diminuiu 19%, mais 3.500 postos de trabalho destruídos. E é contra isto e é para recuperar isto que nós temos que lutar. E termino dizendo, temos que ser sérios, Sr. Deputado,
E o senhor deputado tem que ler o que aqui está, que eu vou sublinhar, já que não o fez. A avaliação e a revisão do regime de portagens imposto pelo PSD na autoestrada da Beira Interior, operando uma redução substancial, ou ponderando a sua isenção. Este foi o compromisso do Partido Socialista, também assumido por António Costa, candidato a primeiro-ministro e hoje na governação, felizmente, do nosso país. E é o compromisso que estamos a cumprir e o caminho que iremos continuar a incitar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor ministro. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada Hortense Martins. Acredito verdadeiramente que a criação de um cargo de secretário de Estado para a valorização do interior e a localização do seu gabinete no interior do país, em Castelo Branco, é mais do que um gesto simbólico. Eu espero que seja o testemunho de um compromisso deste Governo pela localização de serviços públicos no interior. Todas as decisões de instalação de serviços públicos que este Governo tem tomado até o momento têm sido no sentido de os localizar no interior do país. Os laboratórios colaborativos que valorizam recursos endógenos, a sede da Agência de Gestão Integrada do Sistema de Fogos Rurais, de combate, prevenção e combate aos fogos rurais, a empresa pública florestal e agora o gabinete da Secretaria de Estado. É pouco, poderão dizer, é mais do que se fez há muito tempo. E é, sobretudo, o sentido que é traduzido no compromisso que o Plano de Valorização do Interior tem de que a abertura de novos serviços públicos, de hora em diante, deve fazer-se preferencialmente para o interior do país, deve fazer-se no interior do país, salvo razões ponderosas onde está de servir uma população muito específica. Portanto, eu acho que todas estas noções, estas ideias, estas decisões, são o reforço de um sentido de reequilíbrio da ocupação do nosso território. Sobre o tema do manifesto distrital do Partido Socialista em Castelo Branco. Bom, a senhora deputada já leu o texto, que eu não conhecia anteriormente, e de facto aquilo que posso dizer é o seguinte: o Governo comprometeu-se no seu programa com a redução substancial das portagens nestas vias rodoviárias e é isso que tem estado a executar. Obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor.
Sim. Já seguiu.
Senhor deputado Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores membros do governo. Todos os portugueses, mesmo os que vivem e habitam no litoral, percebem os desafios que impendem sobre o interior e o transformam, por isso, numa prioridade nacional. Sabemos bem que o desafio é gigante. Por isso mesmo é que o Governo e o Partido Socialista não se apresentam neste debate de mãos vazias. Unidade de missão, programa de valorização do interior, uma inédita e saudada Secretaria de Estado, fiscalidade diferenciada, um programa de captação de investimento estratégico, mais emprego qualificado, Via Verde específica no PT 2020, mais vagas nas instituições do ensino superior, laboratórios colaborativos, aposta no turismo, no termalismo, nos recursos geológicos e na ferrovia. Senhor deputado Lima Costa, foi este Governo que estendeu a eletrificação da linha do Douro de Marco de Canaveses até o Peso da Régua, porque os senhores lá nada deixaram, zero. Por isso, senhor ministro, os governos não são e não foram todos iguais. O tempo e a memória dos portugueses registará aqueles que não se conformam, que não se deixam vencer pela resignação e pela inércia, que investem e apostam, que têm visão, que assumem o interior como parcela de um território que tem direito à igualdade de oportunidades, que não é menos do que o resto do país. Em contraponto, e é impossível esquecer, o passado recente traz-nos à memória a ação de um governo de direita que assumiu esta parcela do território como um fardo, dispensável e descartável, que retirou, que encerrou, que desinvestiu, que o consagrou o interior como o lado lunar das suas políticas, condensado numa espécie de guia prático para a sua liquidação. E hoje as bancadas da direita tentaram mais uma vez espiar os seus pecados com lágrimas de crocodilo misturadas com uma boa dose de amnésia e peso na consciência. Por isso, Sr. Ministro, pergunto, para que essa convergência se concretize, considera a aposta nos laboratórios colaborativos e aumento de vagas no ensino superior aspectos decisivos dessa estratégia? É mesmo um objetivo estratégico a convergência desta parcela do território com a média nacional? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Fiza Vieira para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Rocha. A aposta no ensino superior é uma aposta para o país inteiro. Assegurar a consistência do nosso processo de crescimento económico exige a qualificação dos nossos recursos humanos, exige também que a produção de conhecimento que se efetua nas universidades possa ser trazida para as empresas, para assim melhorar a produtividade e a competitividade das nossas empresas. Se isso faz parte da estratégia económica do Governo para o país inteiro, é particularmente decisivo relativamente às instituições de ensino superior no interior. É importante nós dotarmos estas instituições de mais condições, particularmente no ensino politécnico. O ensino politécnico distingue-se pela sua proximidade ao tecido económico das regiões em que estão inseridas, pela capacidade que têm de valorizar os recursos endógenos e encontrar novas formas de assegurar com eles produtos ou serviços mais competitivos. E é por isso que não só tentamos reforçar o número de vagas no ensino superior no interior, é por isso que não só aumentamos a oferta de cursos superiores profissionais nos territórios do interior, mas é também por isso que na nossa estratégia de laboratórios colaborativos, peça fundamental do programa Interface para trazer conhecimento das instituições de ensino superior e de investigação para as empresas, os laboratórios colaborativos no interior são decisivos. Nós temos já boas experiências do passado. Em Castelo Branco, na Guarda, em Bragança, tem havido muita investigação que valoriza os produtos endógenos da região e ajuda a colocá-los nos circuitos nacionais e internacionais de comercialização dos produtos agroalimentares. Temos que reforçar essa aposta. Por isso abrimos o Laboratório Colaborativo da Agricultura de Montanha em Bragança.
Sr. Ministro, peço-lhe para concluir. Tem mais perguntas, depois fica sem tempo.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua advertência. É uma aposta decisiva. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, caros deputados. Fruto de décadas de abandono e desinvestimento, Portugal é hoje um país desequilibrado entre duas realidades diferentes, entre o litoral e entre o interior. A desigualdade de oportunidades é, aliás, bastante grande entre quem nasce nos territórios de baixa densidade populacional e quem nasce nos grandes centros urbanos. Não nos conformamos com esta realidade. Entendemos que ninguém pode ficar para trás e que não é justo que alguém que nasça na Guarda, em Bragança ou em Beja e que opte por ficar na sua terra esteja hoje condenado a uma vida com menos oportunidades. A garantia de coesão territorial é também um fator fundamental para a nossa sustentabilidade territorial. É por isso que esta é uma causa de todos e não apenas daqueles que vivem no interior. É uma causa de todos os portugueses e é um pilar decisivo para o nosso futuro enquanto país. Nesta matéria, como em outras, da direita os portugueses já não esperam nada de novo. Ficámos, aliás, hoje a saber, e o PSD disse-o várias vezes, que está farto de ter este debate. Está farto de discutir esta matéria, que não vale a pena fazer mais nada sobre este assunto. Ora, sobre isto, nada de novo. A direita e o anterior governo, por incompetência ou por falta de vontade, falhou em várias funções essenciais do Estado. Falhou na proteção aos portugueses mais vulneráveis, em particular os portugueses mais jovens e mais vulneráveis. Com a sua famosa doutrina, que vigorou durante 4 anos, de quem não está bem deve sair da sua zona de conforto, significou que vários jovens, ou fez com que vários jovens que vivem no interior do país, não tivessem um vislumbre de esperança sobre aquele que era o seu futuro. Fez com que vários jovens que viviam no interior do país fossem forçados a sair das suas terras, quer para as zonas, para as grandes áreas urbanas do nosso país, quer para a imigração. Isto traduziu-se durante 4 anos numa geração perdida nos territórios de baixa densidade populacional do nosso país. Ora, sabemos que este governo tem uma visão diferente. E esta visão manifesta-se também na criação...
Para concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Terminarei, Sr. Presidente. Esta visão manifesta-se também na criação da Secretaria de Estado para a Valorização do Interior, que aproveito por saudar. E aquilo que gostaria de perguntar, Sr. Ministro, é se os jovens portugueses podem continuar a contar com o empenho deste governo para que aqueles que nascem no interior e que no interior optem por prosseguir as suas vidas possam aí ter uma vida realizada e ter a vida...
Obrigado, Sr. Deputado.
...realizada que merecem nos seus territórios de origem, no interior. Obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. É absolutamente essencial conseguirmos dar boas oportunidades aos jovens nascidos do interior do país. É importante encontrarmos formas de fixação de famílias no interior. É por isso que, além da aposta na educação, com a manutenção de 400 turmas abertas com menos de 21 alunos, que já fizemos até o momento e vamos continuar a assegurar o funcionamento dessa escola, estamos a reforçar a aposta no ensino superior. Estamos também a reforçar a aposta na fixação de alunos para o ensino superior. A proposta de lei de Orçamento de Estado prevê que os alunos que vão estudar deslocados para o interior, as suas famílias possam deduzir ao IRS até 1.000 euros à coleta com as despesas com a fixação dos seus descendentes nos territórios do interior e nas instituições do ensino superior no interior. É por isso também que prevemos um benefício fiscal para apoio ao arrendamento para as famílias que se deslocam para o interior. E, finalmente, é também por isso que estamos preocupados com o reforço dos apoios ao investimento, porque serão também os jovens os destinatários dessas ofertas de emprego. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Um último pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a política é feita de escolhas e o Partido Socialista e o Governo fez a sua escolha e fez a sua escolha também em relação ao interior. Escolheu assegurar na próxima década mais convergência externa, mais coesão interna. Escolheu investir no interior mais de 1.700 milhões de euros. Escolheu, acima de tudo, atrair empresas, atrair estudantes, atrair funcionários públicos, criar vagas para médicos, 150 vagas no interior que foram preenchidas, escolheu criar medidas e, sobretudo, concretizar essas medidas com respostas evidentes nos espaços do cidadão, mais de 215 e 20 tribunais reabertos. As nossas escolhas foram, ao longo dos anos, destes 3 anos de governação, melhorar a vida das famílias dos portugueses e conseguimos a ação política consequente. As nossas escolhas foram promover o crescimento do emprego e criar 300 mil novos postos de trabalho. Não é palavra, é ação política consequente. Escolhemos também atrair empresas e fixar pessoas no interior e isso é cada vez mais uma evidência que as políticas estão a ser transferidas. O PSD e o CDS fizeram as suas escolhas. Escolheram encerrar e desinvestir no que diz respeito aos serviços públicos. Escolheram criar um Estado mínimo e assistencialista. Nós escolhemos reforçar o Estado Social. Escolheram o desemprego e escolheram asfixiar as famílias. As escolhas políticas são, de facto, evidentes entre a direita e entre a esquerda. Nós escolhemos servir Portugal e servir os portugueses. Ainda com o tempo que me resta, Sr. Ministro, perguntar-lhe que a importância que tem o desafio demográfico no interior, para além da natalidade, a importância das migrações, de um olhar estratégico para as migrações no interior. A importância do programa de integração de refugiados, com sua tolerância, Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, e além disso também atrair estudantes do ensino superior oriundos de países produtores de refugiados e também a mobilidade tão importante, habitacional, o programa Chave na Mão. São muitas e boas medidas que estão também neste Orçamento de Estado, que o PS e o CDS já disseram que vão chumbar. Vão chumbar de novo a valorização do interior, vão chumbar de novo o crescimento da nossa economia e o bem-estar dos portugueses. Essa foi a escolha do PS e do CDS e continua a ser. Reprovar o bem-estar dos portugueses. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra para responder o Sr. Ministro. Pedro Cida Vieira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Susana Amador.
O tema da demografia é muito importante e é importante não apenas naquilo que diz respeito à natalidade, mas também naquilo que diz respeito às migrações, como muito bem assinala. O país precisa de gente. O país precisa já de gente. Precisamos em várias regiões do país, em vários setores de atividade, de reforçar o número de pessoas que estão disponíveis para trabalhar. Isso é também particularmente sentido no interior. É por isso que, além dos apoios fiscais à fixação de residência no interior, também temos o problema chave na mão. Muitas vezes, a possibilidade de se relocalizar no interior para responder a uma oferta de trabalho confronta-se com os compromissos que as famílias têm nos locais onde são residentes. Este programa também visa isso. E temos que continuar a trabalhar no sentido da atração de imigrantes e no apoio ao regresso dos nossos imigrantes para que os problemas demográficos do país possam ser compensados também em função do saldo migratório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim do debate com o Ministro Adjunto da Economia sobre a interioridade. Temos agora dois pontos sem tempos. Um segundo ponto da ordem do dia é o Projeto de Lei 830/13 do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PP, PCP, Verdes e PAN, Regime Jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E um terceiro ponto, que é uma proposta de resolução do Governo, 72/13, que aprova o protocolo suplementar à Convenção para a repressão da captura ilícita de aeronaves, adotada em Pequim em 10 de setembro de 2016. Passamos depois para o ponto 4, votações regimentais. Peço aos serviços para prepararem os nossos terminais para nos podermos inscrever eletronicamente. Entretanto, o Sr. Secretário Pedro Alves tem algumas informações a dar-vos. Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para informar que teve entrada a proposta de lei número 152, iniciativa do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer as normas a que devem obedecer o 16º Recenseamento Geral da População e o 4º e o 6º Recenseamento Geral da Habitação, o Censo de 2021. Baixa à 11ª Comissão, à 6ª Comissão, com conexão à 11ª, e para ouvir as regiões autónomas e para ouvir as regiões autónomas. É só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Secretário Pedro Alves. Já estão preparados os terminais para o nosso registro eletrónico. De qualquer forma, como houve muitos deputados que entraram agora nos últimos segundos, vamos dar só mais um pouco de tempo, não muito. O deputado Caixada já está arrestado? Não. Já está arrestado o Sr. Deputado Caixada? Peço aos serviços para apresentarem os resultados da verificação de quórum, se faz favor. Senhoras e senhores deputados presentes, não sei se alguém não se conseguiu registar. O senhor deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS. Senhora deputada Isabel Galriça Neto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Mais ninguém. Portanto, estamos com 205. Senhor deputado Sérgio Azevedo, do Grupo Parlamentar do PSD. São 3.206. Estamos com um quórum e, portanto, vamos passar às votações. Primeiro voto, 637/13, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Manuel Ferreira Jerónimo. Senhora deputada Sandra Pontedeira vai fazer o favor de ler este voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Manuel Ferreira Jerónimo nasceu em Lisboa a 4 de novembro de 1929. Aos 13 anos de idade, começou a trabalhar numa serração. Aos 15 anos, o pai levou-o para a pica dos navios, onde passou a aprendiz depois ao operário e, finalmente, ao operário-chefe da construção naval, tendo desenvolvido uma longa vida profissional na Lisnave. Cedo se entregou à causa dos trabalhadores, inclusivamente enfrentando a polícia de choque do Estado Novo nas duras lutas laborais em finais da década de 60 do século XX. Em 1969, era membro da Comissão de Trabalhadores da Lisnave. Perseguido pela PIDE-DGS, destacou-se enquanto figura do movimento operário português e intransigente militante antifascista. Militante socialista de primeira hora, amigo e colaborador próximo de Mário Soares, desempenhou várias funções no Partido Socialista depois do 25 de Abril de 1974. Fundador da UGT em 1978, esteve sempre ligado à ação e história desta central sindical, tendo durante diversos anos coordenado o Departamento dos Idosos da UGT a nível nacional e internacional. Em 1986, foi fundador do Movimento Democrático dos Reformados e Pensionistas, fundando seguidamente, em 1989, a Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados, uma IPSS que defende os mais desfavorecidos, da qual foi presidente da direção. Foi deputado à Assembleia da República na 7ª Legislatura, onde a sua atividade ficou marcada, sobretudo, pela defesa dos direitos dos reformados e pensionistas portugueses. Reunida na sua sessão plenária, a Assembleia da República expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do antigo deputado Manuel Ferreira Jerónimo, endereçando à sua família, ao Partido Socialista e ao GT as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio. Muito obrigado. Vamos para o voto 638/13, apresentado pelo PS. Saudação em memória da tripulação do NRP Augusto Castilho e do seu comandante Carvalho Araújo. Senhora Secretária da Eleição, vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passou a 14 de outubro deste ano o centenário da morte de José Botelho de Carvalho Araújo, nascido em 1881 e falecido, falecido em 1918. Carvalho Araújo, oficial da Armada, comandante do NRP Augusto de Castilho, antigo arrastão de pesca elite, requisitado pela Marinha Portuguesa em junho de 1916 e adaptado a caça-minas, entrou na história pátria ao defrontar no Mar dos Açores o submarino alemão U-139, que patrulhava aquela zona do Atlântico com a missão de afundar todo e qualquer navio hostil. A missão confinada a Carvalho Araújo era a de escoltar o paquete São Miguel, que navegava entre o Funchal e Ponta Delgada, com mais de 200 pessoas a bordo. Na iminência do ataque do submarino ao paquete, Carvalho Araújo interpôs o caça-minas e, embora com poder de fogo muitíssimo inferior ao do inimigo, conseguiu dar tempo a que o paquete escapasse ileso. Carvalho Araújo morreu em ação militar, juntamente com mais 5 tripulantes do Augusto de Castilho, mas foi o seu sacrifício supremo que permitiu que os passageiros do São Miguel chegassem a Ponta Delgada sãos e salvos. Carvalho Araújo é seguramente um dos heróis mais consensuais do nosso século XX, porque o seu ato é heroico e de algum modo vitorioso, porque alcançou o seu objetivo que, de certa forma, reparava Portugal do trauma de L'Alice, acontecido uns meses antes. A confirmação deste consenso é o facto de terem sido promovidas, ao longo destes 100 anos, por diversas vezes e com pretextos vários, homenagens a Carvalho Araújo, nomeadamente em Lisboa, Porto, Vila Real e Ponta Delgada. Prova não menos concludente é a de 45 localidades de 34 municípios portugueses terem consagrado o nome do marinheiro nas respectivas toponímias. Para além da carreira na Marinha, Carvalho Araújo distinguiu-se na ação cívica e política. Republicano de referência, foi eleito por duas vezes deputado à Assembleia Nacional Constituinte de 1911 e, posteriormente, ao Congresso da República Portuguesa, participando ativa e proficientemente nos debates e trabalhos parlamentares. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a memória de José Botelho de Carvalho Araújo e dos marinheiros do NRP Augusto de Castilho, pelo elevado exemplo de valor militar, abnegação e sacrifício prestados à pátria.
Muito obrigado, Sra. Secretária Idália Serrão. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos ainda um voto apresentado pelo PSD, 639/13, solidariedade às populações afetadas pela tempestade Leslie. Sr. Secretário Pedro Alves vai fazer o favor de ler.
Obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 13 de outubro, várias zonas do país assistiram a um dos mais devastadores eventos climatéricos das últimas largas dezenas de anos, com pesadíssimos efeitos materiais, patrimoniais e pessoais. A tempestade Leslie, além de causar sérios danos em milhares de habitações, equipamentos, serviços e infraestruturas públicas indispensáveis ao normal bem-estar e conforto das comunidades, destruiu bens coletivos e privados, casas e unidades agrícolas e industriais. Na região de Coimbra, em especial, algumas das zonas mais flageladas foram exatamente aquelas atingidas faz agora precisamente um ano pelos terríveis incêndios de outubro de 2017. Os danos da tempestade Leslie fragilizaram de modo dramático economias familiares e empresariais já severamente debilitadas, pondo em causa um modo de vida digno de algumas famílias e a possibilidade de sobrevida económica de unidades empresariais. Neste enquadramento, é de registar, em termos gerais, a resposta solidária e pronta por parte dos intervenientes locais, municípios, entidades e instituições públicas e privadas, empresas, associações privadas e organizações sociais, nomeadamente nas zonas afetadas, como são de registar e de louvar os múltiplos atos de entreajuda pessoal e comunitária, generosa e desinteressada, que indelevelmente marcam a natureza solidária das comunidades. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, enaltece a resposta das entidades locais e afirma a sua solidariedade para com todas as populações afetadas pela tempestade Leslie.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução para deslocação do Presidente da República a Paris. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução do PAR, suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade entre 19 de outubro e 10 de dezembro de 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de deliberação 21/13 do PAR, suspensão dos trabalhos das comissões parlamentares. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo PAN, solicitando a baixa à Comissão de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por um período de 60 dias, do Projeto de Lei 999/13 do PAN, que altera o Código Penal, impedindo o confinamento excessivo de animais de companhia. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Projeto do PAN, Projeto de Lei do PCP, 1006/13, plano de emergência para a criação e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada. com votos contra do PS, abstenção do PSD e CDS e votos a favor das restantes bancadas do Sr. Deputado do PAN. Votação na generalidade do projeto de resolução do PSD 1825/13, que recomenda ao Governo que adote de imediato todos os procedimentos e medidas necessárias para que se proceda à construção, no mais curto espaço de tempo possível, das novas instalações do Centro Pediátrico do Centro Hospital Universitário de São João, no Porto. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado, tendo embora votos a favor do PSD, do CDS e PAN, teve votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes. Projeto de resolução do PCP, 1702/13, recomenda ao Governo que desbloqueie a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João no Porto. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado, tendo embora votos contra do PSD, teve votos a favor das restantes bancadas. Baixa à nona comissão. Estamos a votar, peço aos senhores deputados para não se envolverem à partes. Projeto de Lei 873/13 do PS, que altera o Decreto-Lei 11/2008, 17 de janeiro, que aprova o regime de execução do acolhimento familiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo embora a abstenção do CDS e do PSD, teve votos a favor das restantes bancadas. Baixa à décima comissão. Projeto de lei do PSD, 913/13, altera o Decreto-Lei 11/2008, 17 de janeiro, que aprova o regime de execução do acolhimento familiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo embora a abstenção do PS, teve votos a favor das restantes bancadas. Baixa a décima comissão. Projeto de lei do PAN, 1012/13, que procede à alteração do regime de execução do acolhimento familiar, reforçando o acolhimento familiar, promovendo uma política efetiva de desinstitucionalização de crianças e jovens. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo a abstenção do PS e votos a favor das restantes bancadas, baixa à décima comissão. Projeto de Lei 1018/13, CDS-PP, primeira alteração ao Decreto-Lei 11/2008, 17 de janeiro, que aprova o regime de execução do acolhimento familiar, de modo a criar novos direitos nas famílias de acolhimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo a mesma votação anterior, a abstenção do PS, votos a favor das restantes bancadas, baixa a décima comissão. Projeto de Lei 940/13, do Bloco de Esquerda, acaba com a possibilidade de suspensão da condição de jubilado dos magistrados judiciais para o exercício das funções de árbitro em matéria tributária. Quarta alteração ao regime jurídico da arbitragem tributária. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo embora a abstenção do CDS-PP, teve votos a favor... Tendo o voto contra do CDS-PP, teve votos a favor das restantes bancadas. Baixa à primeira comissão. Projeto de Lei 941/13, do Bloco de Esquerda, termina com a possibilidade de recurso à arbitragem por parte do Estado e pessoas coletivas públicas. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado, com votos contra do PSD, PS e CDS, e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de Lei do PCP 934/13 proíbe o Estado de recorrer à arbitragem como forma de resolução de litígios em matéria administrativa e fiscal. Quem vota contra? Quem se abstém?
Ninguém se mexeu.
Há um senhor deputado do PS que se absteve ou não?
Não.
Então, mexeu-se. Quem vota a favor? Muito bem. Foi rejeitado com votos contra do PSD, PS e CDS e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de Lei 997/13, CDS-PP, reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com votos contra do PS e votos a favor das restantes bancadas. Baixa a nona comissão. Projeto de lei do CDS-PP, modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Embora com votos a favor do PS e CDS, teve votos a favor das restantes bancadas. Teve votos contra das restantes bancadas. Projeto de Lei 974/13 do PCP, que regula o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, integradas no setor público administrativo, procedendo à revogação de dois decretos. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os outros. Portanto, foi rejeitado com votos contra do PSD, PS e CDS, abstenção do PAN e votos a favor das restantes bancadas. Votação na generalidade do Projeto de Lei 1015/13 do Bloco de Esquerda. Autonomia para a contratação de profissionais por parte dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com votos contra do PSD e do PS e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, 1016/13, exclui as entidades do Serviço Nacional de Saúde do âmbito da aplicação da Lei dos Compromissos. Alterações a leis e a decreto de leis. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Foi rejeitado. Como é que votou o CDS? Como é que votou o CDS? Abstenção. Portanto, foi rejeitado com votos contra do PSD e do PS, abstenção do CDS e do PAN, votos a favor das restantes bancadas. Senhora deputada Cecília Meireles, pede a palavra, por aqui feito.
Senhor Presidente, apenas para informar que apresentarei uma declaração de voto sobre esta matéria.
Muito bem, fica registado. Temos uma deliberação, projeto de resolução do PCP, pelo fim da concessão da Fertagus e a integração do Serviço Ferroviário de Lisboa-Setúbal na CP. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Tendo votos contra do PS, do PSD, CDS e do PAN e votos a favor das restantes bancadas. Os senhores deputados, estamos a votar, não podem estar a conversar em pé. E também não podem estar em pé junto à porta. Senhor deputado, peço-lhe para se sentar ou para sair da sala, se faz favor. Muito obrigado. Projeto de Lei número 1000 dos Verdes consagra regimes de formação de motoristas num quadro de igualdade de critérios e com as mesmas aplicações em termos de exigência. Primeira alteração, Lei 45 de 2018, de 1 de agosto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com votos contra do PSD, PS, CDS e PAN e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de Lei 1001/13, dos Verdes, que atribui competências às câmaras municipais para o licenciamento das viaturas com vista à atividade de transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas. Primeira alteração à Lei 45 de 2018, de 1 de agosto. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado, tendo votos contra do PSD, PS, CDS e PAN e votos a favor das restantes bancadas. Projeto dos Verdes, 1002/13, procede à definição de preços e tarifas com clareza, transparência e estabilidade e estabelece um tarifário homologado que impeça flutuações de preços, impedindo a venda com prejuízo. Primeira alteração é à Lei 45 de 2018, de 1 de agosto. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Com a mesma votação anterior, votos contra PSD, PS, CDS e PAN e votos a favor das restantes bancadas. Votação na generalidade do projeto de lei 994/13 do PCP, que revoga a lei 45/2018 de 1 de agosto, regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Foi rejeitado com a mesma votação anterior. Votos contra de PSD, PS, CDS e PAN. Votos a favor das restantes bancadas. Projeto de lei do Bloco de Esquerda, 1014/13, sobre a mesma questão. Portanto, procede à revogação da lei 45/2018, 10 de agosto, regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação anterior. Passamos ao projeto de lei 830/13, PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PP, PCP, Verdes e PAN, regime jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de resolução 72/13 do Governo, que aprova o protocolo suplementar à Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de Aeronaves, adotada em Pequim, em 10 de setembro de 2010. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 1814/13, recomenda ao Governo a criação de um programa de apoio ao arranque do eucalipto de regeneração natural pós-incêndios. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo embora a abstenção do PSD e do CDS, teve votos a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução 1838/13 do PAN, que recomenda ao Governo a elaboração de um...
Deputado Maurício Marques.
Deputado Maurício Marques, faz favor, para que efeito.
Sr. Presidente, era para anunciar que o grupo parlamentar do PSD apresentará uma declaração de voto sobre este diploma.
Muito bem, fica registado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, não tinha ouvido. É também para informar que o CDS apresentará uma declaração de voto sobre este processo.
Bem, fica registado. Baixa. Baixa onde? A comissão?
Sétima.
Baixa a sétima comissão. Comissão de Agricultura. Projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo a elaboração de um plano de controlo da regeneração natural de eucaliptos e de um plano de ação para a vigilância e controle das exóticas linhosas invasoras. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com votos contra do PSD e do PS. Abstenção do CDS e votos a favor das restantes bancadas. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para informar que apresentaremos uma declaração de voto. Podia ter dito os dois juntos, mas...
Muito bem, fica registado. Projeto de resolução... Deputado Maurício Marques, faz favor.
Senhor Presidente, para o mesmo efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Projeto de resolução 1453/13 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a adoção de medidas do âmbito nacional e da União Europeia para a redução significativa da presença de cádmio nos fertilizantes agrícolas por razões ambientais e de saúde pública. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com votos contra do PSD, do PS e do CDS, e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução 1823/13, do PCP, pelo fim das demolições de habitações das Ilhas Barreira, da Ria Formosa. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota a favor? Foi rejeitado com votos contra do PS e do PAN, votos abstenção de PSD e CDS e votos a favor do Bloco de Esquerda, PCP e Verdes. Projeto de resolução 1780/13, do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que tome as diligências necessárias para obrigar a Ryanair e as suas agências de recrutamento, CrewLink e Workforce International, a aplicar, ou internacional, a aplicar a legislação portuguesa às relações laborais com os seus trabalhadores. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo embora a abstenção do PSD, foi aprovado pelas restantes bancadas. Não baixa a comissão? Texto final. Vamos a uma votação final global. Texto final apresentado pela Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas, relativo à proposta de lei do Governo, 132/13, que autoriza o Governo a aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo diretivas europeias 2015, 2436 e 2016-943. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PCP e do PAN. E dos Verdes.
E do
PAN. E do PAN.
Não.
Não. E votos a favor das restantes bancadas. Chegamos assim ao final da nossa agenda. Temos plenário na próxima quarta-feira, 24 de outubro, às 15 horas. Primeiro ponto, uma proposta de lei do Governo que autoriza ao Governo a criar e a regular a emissão e utilização do cartão de identidade de agentes diplomáticos e consulares. Uma segunda, também uma proposta de lei do Governo que altera o regime jurídico do associativismo jovem. Ainda uma proposta do Governo no terceiro ponto, que autoriza ao Governo a estabelecer o regime sancionatório aplicável ao exercício da atividade da pesca comercial marítima. Um quarto ponto também, com uma proposta de lei do Governo, que estabelece o regime jurídico da colheita, processamento, análise, disponibilização e utilização, armazenamento e distribuição de células e tecidos de origem humana para fins de investigação científica, incluindo as células estaminais. Temos depois um ponto quinto, o inquérito parlamentar apresentado pelo CDS-PP, com a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em tanques. Um sexto ponto, com um projeto de lei do PAN e quatro projetos de resolução, três do PAN e um do Bloco de Esquerda. Projeto de lei que assegura a não prescrição e administração de metilfenidato de atomoxetina a crianças com menos de 6 anos de idade. Projetos de resolução do PAN que recomenda ao Governo a realização de estudos e ações de sensibilização sobre o diagnóstico de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção e o consumo das substâncias, aquilo de há bocadinho. Projeto de resolução do PAN 881/13, que recomenda ao Governo a adoção de medidas ao nível do diagnóstico de perturbação da hiperatividade com déficit de atenção e prescrição e administração também das mesmas substâncias em crianças e jovens. E de projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo que promova um debate alargado e sensibilize profissionais de saúde para a utilização de vários testes de diagnóstico de PHDA. E um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, prevenção de consumos excessivos dos estimulantes do sistema nervoso central, Ritalina e Stratera, para tratamento da perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E chegamos assim ao final da nossa sessão. Um bom fim de semana a todos e um bom trabalho. E até quarta-feira.